Olá, muito boa tarde para vocês que nos acompanham de casa e para quem está ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é terça-feira, dia 22 de maio de 2018 e começa agora a 29ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta do dia, há três projetos de lei aptos para apreciação e votação dos senhores vereadores. Fique com a nossa transmissão ao vivo pelo canal 13 e também através do nosso portal do Legislativo. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 7 minutos do dia 22 de maio do ano de 2018, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos trabalhos da 28ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Eduardo Prente Júnior fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador Raimundo Nonato fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveiras à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Palavras da salvação. Pai nosso, que
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 17, que diz: toda pessoa individual coletiva tem direito à propriedade. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua propriedade.
Queremos agradecer aos vereadores Eduardo Prente Júnior por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também ao vereador Raimundo Nonato por fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão, em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da secretária que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Leitura do expediente do dia. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Senhor Antônio Eustáquio Novaes. Falar sobre atendimento, o que se passa lá, UPA de Divinópolis. Projetos do Legislativo. Projeto de Decreto Legislativo número CM002 de 2018. Susta os efeitos do Decreto de número 9.969 de 30 de maio de 2011. Por extrapolarem o poder regulamentar do Executivo Municipal, de 15 de maio de 2018, autoria vereador Cleitinho e outros, quórum para votação, maioria simples. Projetos do Executivo. Projeto de Lei Complementar número EM 003 de 2018, dispõe sobre competência organização, estrutura e funcionamento do Conselho Municipal de Saúde, de 15 de maio de 2018. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria absoluta. Projeto de Lei Complementar número EM 004 de 2018. Cria o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural e seu respectivo fundo e dá outras providências, de 15 de maio de 2018. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria absoluta. Projeto de Lei número EM 024 de 2018. Estabelece a proteção do patrimônio cultural do município e autoriza o Poder Executivo a criar o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural de Divinópolis, de 15 de maio de 2018. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei EM 025 de 2018. Cria o Fundo Municipal de Cultura e seu respectivo Conselho dá outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei número EM 029 de 2018. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Cultura, na Secretaria Municipal de Saúde e na Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte o crédito adicional suplementar no montante de R$7.243.000 de 15 de maio de 2018. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei número EM 030 de 2018. Acrescenta o artigo 1º à Lei número 1316, de 5 de agosto de 1977, que autoriza a aprovação do mapa rodoviário municipal de 15 de maio de 2018. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei número EM 031 de 2018. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social o crédito especial no montante de R$6.000 de 15 de maio de 2018. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei número EM 034 de 2018. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2019 e da outras providências, de 15 de maio de 2018. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Divinópolis, 17 de maio de 2018. Ofício Secretaria de Governo, 683 de 2018. Requerimento 164, vereadora Demi Silva, ofício 095, CEMUSA. Atenciosamente, Cleodenar de Mesquita Júnior. Divinópolis, 18 de maio de 2018. Ofício 58 de 2018. Informativo quanto a licitações presenciais que serão presididas no Centro Administrativo na Avenida Paraná. PL 083 de 2018, contratação de empresa para prestação de serviços médicos em várias especialidades para fins de concessão de passe livre a usuário de transporte público coletivo no município de Divinópolis, em cumprimento das normativas legais que regulamentam e estabelecem normas gerais ou critérios básicos para promoção da acessibilidade de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. De 21 de maio às 13 horas. PL 092. Registro de preço para aquisição de uniformes para o pessoal operacional e fiscal de transporte do CETRAN, Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte. 22/5 às 13 horas. PL 085. Registro de preço para futuros e eventuais aquisições de peças, componentes e acessórios genuínos ou originais de primeira linha Mercedes-Benz do Brasil, que serão utilizados para manutenção de conservação dos veículos pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de Divinópolis, dia 23/5 às 13 horas. PL 087, registro de preço para futuras e eventuais aquisições de peças, componentes e acessórios genuínos e originais de primeira linha, case para a linha Komatsu, pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de Divinópolis. Dia 24 de maio, às 13 horas. PL, prestação de serviço de manutenção corretiva do ar-condicionado do Teatro Municipal Usina Gravatá, conforme as especificações no termo de referência, de 25 de maio de 2018, às 14 horas. Atenciosamente, Mário Lúcio de Souza, coordenador do setor de compras e licitações. Senhor presidente, sem mais para o expediente nesta tarde de hoje.
Solicito também da secretária que faça a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, voto de pesares e também moções congratulatórias.
Indicação PM número 745 de 2018. A possibilidade de incluir o bairro Dona Quita no novo programa do Protransporte ou Avançar Cidades. Indicação CM número 747 de 2018. A possibilidade de colocar o bairro Nossa Senhora das Graças Antônio Fonseca no programa Protransporte ou Avançar Cidades. Indicação CM número 748 de 2018. A possibilidade de incluir o bairro São Bento no novo programa Protransporte ou Avançar Cidades. Indicações vereadora Dair Otaviano. Moção congratulatória número 45 de 2018. Que seja concedida uma moção congratulatória comitiva por mim, vereador César Tarzan. Indicação número 743 de 2018. A possibilidade de fazer a manutenção da Avenida Anhanguera, próximo ao número 1281 no bairro Candidés, com operação Tapa Buracos. Indicação 744 de 2018. A possibilidade de fazer a implantação de um braço com luminária na Avenida Anhanguera, próximo ao número 1281, no bairro Candidés. Indicações, vereador Cleitinho. Indicação número CM 678 de 2018. Solicitando que seja realizada uma limpeza na Avenida Monte Líbano, próximo ao número 140, entre a Rua 11 e a Avenida Governador Magalhães Pinto, no bairro Alençuc. Indicação CM 679 de 2018. Solicitando que seja realizado um patrulhamento e, consequentemente, uma completa infraestrutura, abertura na Avenida Monte Líbano, trecho onde a mesma cruza acima com o córrego da Rua Professora Mari, no bairro Alençuc. Indicações, vereador Edson de Souza. Requerimento número 137 de 2018. Que seja constituído do Poder Legislativo uma comissão especial, conforme prevê o artigo 97, inciso 2º, artigo 210, inciso 10º, do Regimento Interno, para que seja investigada uma gravíssima postagem realizada pelo blogueiro senhor José Geraldo Passos, na qual o mesmo insinua e imputa uma grave responsabilidade na Câmara Municipal de Divinópolis sobre a empresa Arbor, instituição que presta serviço ao Poder Público Municipal. Vereador Edson de Souza. Moção de pesar número 038 de 2018. Que seja concedido moção de pesar pelo passamento de Jesse Chaves de Carvalho. Moção de pesar 039. Que seja concedido moção de pesar à senhora Maria Rosa Coelho, pelo passamento da senhora Maria Rosa Coelho. Moções de pesar, vereador Edson de Souza. Moção congratulatória número 51 de 2018. Que seja concedido moção congratulatória à Vila Society. Moção congratulatória número 52 de 2018. Que seja concedido moção congratulatória à comitiva Gole, Prosa e Viola. Moção congratulatória número 53. Que seja concedido moção congratulatória à Companhia do Espeto. Moções congratulatórias, vereador Eduardo Print Júnior. Indicação CM número 472 de 2018. Solicitando serviço de capina e limpeza nas ruas do bairro Alvorada, principalmente as ruas Ibirité em toda a extensão e nas laterais do canteiro central. Rua Ítalo Consul, Rua Petrópolis, Rua Artédio Alvim, Rua Francisco Teodoro da Silva, todo ao redor da Escola Elídio da Costa Pereira, Rua Antônio Carlos, até a rodovia, Rua Edmundo Oliveira Santos e Rua José Maria Campos, em toda a extensão. Indicação CM número 473 de 2018, solicitando ao órgão competente capina e limpeza em toda a extensão e ruas do bairro Candelária. Indicação CM número 474 de 2018, solicitando serviço de capina e limpeza na Rua Amazonas com a Rua 10 de Julho, no bairro Alto São Vicente. Indicações vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM número 194 de 2018, solicitando informações sobre o andamento e liberação de recursos da emenda federal 32.300.001, no valor de R$ 200.000, junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, referente à Escola Helena de Poff. Vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória número CM 055 de 2018. Para que seja entregue em plenário, moção congratulatória ao Projeto Insta, em reconhecimento pelos mais de 200 mulheres e famílias atendidas. Moção congratulatória, vereadora Janete Aparecida. Indicação número 755 de 2018, solicitando a possibilidade de execução do seguinte serviço: colocação de sistema de iluminação na Praça Alcino Breves, localização da Rua Viriato Correia, com Anitta Garibaldi, no bairro Catalão. Indicação vereador Josafá. Indicação número 75 de 2018, solicitando a notificação para limpeza capina do lote, onde além do mato alto está sendo feito descarte de entulho, lote situado ao lado do endereço da Rua dos Pitacilgos, número 220, no bairro Serra Verde. Indicação vereador Márcio Vinícius. Indicação número CM 706 de 2018, solicitando que seja providenciado a notificação dos proprietários para limpeza de vegetação e materiais diversos, construção do muro e calçada, lotes de terrenos localizados na Rua Princesa Isabel, nas proximidades do número 270, no bairro Jardim das Mansões, sendo lote da direita e da esquerda e dois lotes à frente, ao mencionado número ainda alertando-os para sanções da Lei 7.174 de 2010, com alterações da Lei 8.384 de 13 de dezembro de 2017. Indicação número CM 715 de 2018, solicitando que seja providenciada a obra de reparos na rede de esgoto da Rua Meu, número 40, no bairro Jardim das Oliveiras. Indicação CM 716 de 2018, solicitando um caminhão-pipa para abastecer com água os moradores da Rua Rodolfo Camilo de Souza, no bairro Jardim das Mansões. Indicações, vereador Sargento Elton. Moção congratulatória número 048 de 2018, que seja concedido moção congratulatória a Davi Gabriel Francisco de Oliveira Dutra. Moção congratulatória número 050 de 2018, que seja concedida moção congratulatória a Miguel Matos Campos, vereador Zé Luiz da Farmácia. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar nesta tarde de hoje.
Convido, passo agora a tribuna livre. Convido o senhor Eustáquio Novaes, que irá falar sobre a unidade de pronto atendimento, UPA, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário. Não estando presente o tribuno, passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatório finais de comissões. Não havendo vereadores a apresentarem relatório finais de comissões, passo a palavra aos vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro, vereador inscrito nesta tarde de hoje, vereador Dr. Delano.
Boa tarde a todos que estão em casa. Foi uma pena o tribuno não ter vindo, porque o assunto que ele ia falar aqui era UPA. E eu estava doido para ouvir ele falar, para logo em seguida mostrar para ele o caminho de Belo Horizonte, ali onde é que fica o governo do Estado, para ele ir lá falar também, na tribuna livre de lá, se lá tiver, né? Sabe por quê? Porque para a gente falar mal da UPA, do posto de saúde, nós temos que chamar esse senhor governador a sentar no banquinho ali para ouvir a tribuna livre daqui de Divinópolis também. O governador do Estado, você que vinha aqui hoje falar da UPA, ele deve 62 milhões de reais para a Prefeitura de Divinópolis. 62 milhões que ele deve. Só para a saúde, 54 milhões. Mas pena que ele não pôde estar aqui para a gente ouvi-lo, né? Porque a gente, quando vai lá na UPA, quando a gente tem uma urgência de verdade, ali é atendido a pronta e a hora. Casos esporádicos acontecem igual acontece em qualquer hospital particular também, e lá é um hospital público que atende a todos e a tudo, né? Vai tudo para ali. Ainda bem que tem até nome de padre que tem que virar santo. Porque ali é tudo. Criança que tem plano, que não tem plano, pessoas de outra cidade. E há pouco tempo, ontem, sexta-feira passada, teve uma nota de um dos diretores de lá contando que ele não ia mais receber pacientes de outros municípios por falta de vagas hospitalares ali da UPA. Tinha 66 pessoas no corredor esperando. Isso é um problema de quem? É um problema do município, é um problema do Estado, é um problema do governo federal, porque a UPA não é problema. A UPA, ela é solução. Ela é solução da sua vida, que está em casa. Nem muita gente pensa o contrário. Deus me livre, se eu for para a UPA, estou morto. É o contrário. A UPA é a salvação da maioria da população de Divinópolis que tem ou não convênio. As pessoas que trabalham lá na UPA estão trabalhando numa indignação completa. Elas trabalham com luva, sem luva, com material, sem material. Elas trabalham com o que tem ali no momento, mas elas trabalham. Trabalham no estupim máximo, parece um vulcão, porque a UPA parece um vulcão prestes a explodir. E aí, o que que acontece? Criou-se aí, né, um consórcio que atenderia todo mundo ali na UPA, e através de uma ligação, a gente teria uma vaga de CTI, uma vaga de internação, e isso não acontece, não é mentira. Saia uma vez na vida ou está na morte. O que nós vereadores aqui, ó, os 17, recebe, que a turma tem, a turma não tem a telefone de deputado, gente. Porque dos vereadores, o povo tem telefone, sabe onde mora, bate interfone lá na porta da minha casa, na porta da casa de todos os colegas aqui também, mas não bate interfone na casa de deputado estadual e federal. E eles moram aqui logo no centro, ó. Vocês têm que descobrir, é o celular de deputado estadual e federal, sabe por causa de quê? Vocês bater na porta da casa deles também. Porque o vereador, muito pouco pode fazer. Se o homem é governador, deve 60 milhões de reais para Divinópolis. Para a saúde, só para a saúde, 54 milhões. O que que um vereador, um coitado de um vereador, que depois que ele passa o Rio Pará e o Itapecerica, a carteirinha de vereador é para julgar lá dentro do Rio, que já não é mais vereador, não. Ele é só entre o Rio Pará e o Itapecerica. Mas aí vem os deputados, que eles têm a carteirinha. Eles são além do Itapecerica e do Pará. E por que que vocês não pressionam, gente? Vem aqui, ó, ocupar a tribuna livre para falar na orelha da gente. Por que a UPA está não sei o quê? Por que a UPA está não sei o quê? O que a UPA está, nós todo mundo sabemos, que a gente frequenta lá. Há pouco tempo que eu teve um vídeo lá, ó, 20 milhões de acessos. De que adiantou? Parecia que eu estava falando de extraterrestre. Eu estava falando, gente, de gente que continua no corredor, de gente que continua esperando cirurgia, de gente que continua esperando vaga de CTI. Há pouco tempo, na Globo agora, né, tem lá uma "O que que você espera do Brasil?". Aí apareceu um cara fazendo um cemitério, o vídeo dele. "Eu espero que eu não busque, eu não deixo o meu parente aqui". E aí a UPA virou como se fosse um cemitério. Não é verdade. É ali que salva vida, e é muita vida que salva a UPA. As pessoas estão trabalhando ali, gente. Há pouco tempo trabalharam meses sem receber. Agora estão trabalhando sem a condição de trabalho. E aí eu queria muito ter ouvido o tribuno. Porque a gente se de ouvir, Por isso que eu gosto de ser o primeiro. Para depois, ainda mais saúde. Saúde, eu chego a salivar o canto da boca. Porque eu entendo como ninguém. Tem dois cursos superiores, não tem, mas eu sou enfermeiro e médico. Então entender mais que eu, nossa senhora, eu sou doido para a gente vir cá falar bobeira aqui, ó, nessa tribuna livre de saúde aqui, ó. Porque tudo que falam de saúde aqui tem uma explicação. Tudo, eu tenho uma explicação para tudo. Mas agora, quem tem que explicar o porquê que o governador está faltando repassar 54 milhões? E destes 54 milhões, tem as cifras aqui, ó. Mas eu não gosto de ficar lendo papel, porque fica parecendo que a gente não tem muita ligação com vocês. Então, tem aqui, ó, 19 milhões, que, outra coisa, acabei de ver aqui, desses 54 milhões, sabe qual que é a novidade para vocês que estão em casa? Mais de 15 milhões era para o hospital público, que vai ser um problema, viu? Está todo mundo querendo que ele inaugure, eu também estou. Na rede social está todo mundo falando que tem candidato a governo do estado, milagroso, nós vamos ter Santos. Tem Santo que vai ganhar e vai abrir o hospital público, vai melhorar a polícia militar, vai pagar as dívidas do Estado, não, vai pagar os professores, vai aumentar o salário de... Gente do céu, já tem candidato milagroso que vai fazer isso se ganhar a eleição. E o pior é que parece que nós vamos ter só dois candidatos aí, pelo que a turma está... Tá mostrando, né? Porque existem os conchavos políticos. Um vai carregar a Dilma e o outro vai carregar o Aécio. Aí, qual desgraça que nós vamos escolher? Quem vai carregar o Aécio ou quem vai carregar a Dilma? Duas desgraças. E aí nós não vamos ter solução, não, gente. Nós vamos ter que escolher a desgraça menos desgraçada. Né? Porque não tem, não. Vai ter dois candidatos aí, ó. Já estão escolhendo aí. Um vai carregar uma e o outro vai carregar o outro. E aí nós vamos ter que mostrar a cara, viu? Porque não vai dar para votar em branco. Não vai dar para votar nulo. Porque senão nós vamos deixar o pior ganhar. Então nós vamos ter que ganhar, ajudar, é o menos ruim. Porque falar que, já imaginou? Eu vou prometer que eu vou arrumar o hospital público. Gente, o hospital público como a UPA não é problema. O problema é quem vai pagar a conta do hospital público depois que ele abrir as portas. Como foi do SAMU aí, ó. Estava agora mesmo uma pindaíba danada sem receber. Porque os prefeitos devedores, né, os mal pagador, o Adriano ainda não me forneceu, não, o chefe do meu gabinete, para a gente apresentar para vocês quem é que não paga o SISURGE. Mas nós vamos fornecer para vocês. E aí, antes de abrir o hospital público, ainda não fizeram e nem vão fazer reunião, até agora não tem, quem vai pagar a conta do hospital público. Porque abrir é fácil, né? Pega os milhões lá, porque aparece em época eleitoral, eu nunca vi tanto milhão aparecer. Mas de todo jeito nós temos que aproveitar esses milhões, eles são bem-vindos. Que sejam de 4 em 4 anos, não tem problema não. Vamos aproveitar esses milhões, fazer de bobo que a gente não está sabendo que é para eleger os outros, e vamos fazer lá. Mas mais importante do que isso é a gente fazer a reunião e pôr ali notificações quem é que vai pagar a conta do hospital público. Porque senão o prefeito Galileu também, o prefeito Galileu já tem nas costas dele a UPA, que não é dele, ela é também dele. Tem 54 municípios que pega o cara, põe dentro da ambulância, vai para a UPA, chega lá, o médico está lá na porta, é sonegação de paciente, ele tem que atender, né, sonegação de vida. Aí o prefeito sai de bonzinho, você, prefeito, que deve estar escutando eu aí, ó, dessa cidade mal pagadora, que você não paga, né, caloteiro, prefeito caloteiro. É o problema que a gente não sabe se você está escutando. Aí o prefeito nosso aqui é que leva a tinta. Mas aí, gente, nós precisamos é de dar culpa de quem é o dono da culpa. Então a UPA está ruim sim, mas cadê o Estado que não repassa o dinheiro para pagar a dívida que ele tem só com saúde em Divinópolis? 54 milhões só com saúde, gente. E desses 54 milhões, tem as cifras aí, ó. Alguns milhões por Estado, alguns milhões para entidade, mais dois minutos para conclusão.
Mais dois minutos.
Alguns milhões para casas de recuperação e outros mais, para o hospital público. Mas, contudo, a gente acredita que a gente pode usar o dedo e trocar, mas nós não sei se nós vamos fazer a boa troca, né? Porque nós vamos deixar de carregar a Dilma e carregar o Aécio. E aí nós vamos ter que escolher qual dos dois carregar. Mas eu vou mostrar a cara. Qual dos dois que nós vamos carregar? Porque vai ter que ser um dos dois. Nós não vamos ter terceira opção. Mas então vamos lá para outro assunto muito importante, que é o CISVI. Lá as coisas funcionam. Lá o Marco Aurélio faz acontecer. E ele agora pôs, entre tantos da equipe dele lá, ele pôs a Lúcia, uma concursada pública de mais de 22 anos de prefeitura. E a Lúcia e o Marco Aurélio agora estão lançando o Centro de Estudos do CISVI. Para todos os funcionários que agregam o CISVI das cidades todas aí que compõem o Vale do Itapecerica, poderem fazer um curso, seja ele técnico ou superior, gratuito, ali no SECOM. E lá no SECOM, já com parceria do CISVI, a gente já tem 7 cursos em andamento. Então, Marco Aurélio, você aí que faz acontecer, a Lúcia que veio te dar um pouco de gás e de ajuda, né? Porque a Lúcia estava igual ping-pong. Eles jogam a Lúcia para lá, jogam a Lúcia para cá, jogam a Lúcia para lá. E o Marco Aurélio abraçou a Lúcia. E ele descobriu que ele abraçou um ouro. E ele abraçou um ouro. Mas só que se a gente elogiar muito a Lúcia, agora mesmo eles tiram a Lúcia de lá. É, porque gestão pública é assim. Ela não pode ser elogiada. Mas tem 7 cursos já de parceria com o CISVI. E as coisas funcionam porque lá tem penalização. Então, CISVI, é através do seu exemplo, do Marco Aurélio, que é o gestor aí, e agora da Lúcia, que a gente tem esperança de ter um hospital público gerenciado e bem administrado. Muito obrigado, até quinta-feira, se Deus quiser.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Plint Júnior. Senhor presidente, novos colegas vereadores, funcionários dessa casa, público que nos visitam, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, uma boa tarde. Quero aqui, hoje, pronunciar em rápidas palavras, senhor presidente, mas na verdade eu queria manifestar aqui um apoio também e, ao mesmo tempo, dar uma explicação para a população de quando nós, aqui vereadores, saímos para um debate técnico em cima de um contrato específico igual a Copasa, igual contratos sobre as cláusulas do contrato, sobre a rescisão do contrato da Copasa, quando a gente vem e traz à tona aqui discussões que a empresa está ou não fazendo para o consumidor final, eu queria dizer que o leiturista da Copasa, ele não tem culpa disso. Ele é um funcionário da empresa que vai ali cumprir o seu papel e a sua obrigação de fazer a leitura do seu hidrômetro. Igual é a CEMIGA, é a Copasa, igual o Correio vai te entregar a carta. São funcionários. A entidade Copasa em si é que é o tema da discussão. É o que aflora as maiores discordâncias aqui dessa casa, em especial a questão da taxa da coleta de esgoto, a taxa da coleta do tratamento do esgoto. Então essas são as discussões que nós estamos fazendo, se pode ou não reverter isso, se vai retirar a taxa ou se não vai. O leiturista, ele não tem culpa. E nós recebemos alguns membros e funcionários da Copasa, que são específicos leituristas, que foram ameaçados nos bairros da nossa cidade, e um que apanhou. Ele apanhou cerca de aí 15 a 20 moradores, partiram para cima desse leiturista e bateram nele. Soltaram o cachorro em cima dele. Então, assim, foi um transtorno e a culpa não é dele. A responsabilidade é da empresa gestora do contrato. Ele é um funcionário, está ali para fazer a obrigação dele. É um emprego que ele tem, ele é concursado para executar aquele serviço. Então é a função dele. Nós aqui, hora nenhuma, e eu vou falar em nome de todos os vereadores, espero que outros também possam comungar com a minha fala, estamos incentivando a violência em bairro algum dessa cidade. Não é isso.
O contrato com a Copasa é a pauta da discussão. Não estamos aqui para incentivar a violência. Hora nenhuma. Longe disso e longe de nós realizarmos isso. E tem também algumas matérias que saíram do mês de março sobre de outros fatos isolados sobre esse acontecido. E eu, conversando hoje com o Denilson e o Diego lá da Copasa, decidi me pronunciar hoje aqui para fazer um apelo à população. Os leituristas são funcionários da empresa. Eles não têm culpa da empresa estar trazendo esse transtorno todo, em especial a Artec, no bairro Manuel Valinha, Candelária, Porto Velho. A Artec está trazendo um transtorno para a população, mas o leiturista não tem culpa. É a função dele fazer a leitura do seu hidrômetro. Você não deixar ele entrar na sua casa, você soltar o cachorro em cima dele, ou você querer agredir ele, não vai resolver em nada isso. Não é esse o Brasil que nós estamos buscando. Não é esse o Brasil que nós queremos. E ninguém aqui, nem um vereador, está incentivando a violência nesse sentido. Hora nenhuma. Eu chamo aqui a atenção que nós estamos discutindo pautas, parágrafos e incisos de um contrato. Como ele foi feito, a forma que ele foi feito, a legalidade que ele foi dada, quantos anos a empresa vai estar em Divinópolis, esta é a nossa discussão. Aqui eu não vi vereador fazendo insinuação de que batam nos leituristas da Copasa, quebrem a empresa. Eu não vi ninguém fazer isso. Então por isso é que hoje eu abri a minha fala pedindo até que os vereadores estivessem aqui presentes para me colocar isso. Eu acho que nós temos a responsabilidade de trazer as críticas da empresa, mas temos também de nos precaver e dar segurança às pessoas que estão trabalhando. Que é uma classe que também, às vezes, é menosprezada na cidade, o coitado do gari, o lixeiro, né? O caminhão do lixo para, o gari está ali correndo para recolher o lixo, e às vezes ele é menosprezado. Menosprezado. Ninguém se preocupa com ele. São seres humanos, são pessoas, igual a nós. Todos nós aqui amamos uns aos outros. Sempre aqui nós discutimos ideias. Desceu a escada, as ideias que foram debatidas aqui, lá fora se faz um elo de amizade, que fica-se uma mágoa, um resquício de 2 ou 3 dias, mas é plenária. As discussões estão aqui em cima, discussões de ideias. Nós estamos discutindo aqui ideologia da pessoa, do caráter de alguns membros que aqui estão. Discutimos do ato que lhe foi dado para ser legislador do município. É isso é que nós fazemos aqui em cima. Às vezes a pessoa acha que nós discutimos um com o outro numa redação ou num projeto, que sai lá atrás nós estamos um degladiando o outro. Pelo contrário, nós discutimos ideias, mas não discutimos a pessoa humana. Isso nós não discutimos. E é igual eu queria pedir, né, você que está em casa aí agora, o leiturista da CEMIG, da Copasa, do Correio, o servidor público, ele não tem culpa. Não tem culpa do que a gente discute, em especial os leituristas da Copasa. Estão sendo aí praticamente menosprezados em alguns bairros da nossa cidade, com agressões verbais e até físicas, e estão interpelando, mas os vereadores falaram isso. Não, nós falamos que a empresa é irresponsável. Nós não falamos aqui para ninguém ir atrás de funcionário da Copasa bater neles, não. Hora nenhuma ninguém falou isso aqui. Ninguém. Eu não ouvi, que me prove o contrário, mas eu não ouvi de ninguém. Ouvi rasgar contratos que não concordo com o contrato que foi feito. Isso eu vi. Eu vi posicionamentos e colocações de debates aonde os parágrafos e os incisos não batem com a formulação que foram feitas da época com a turma que está aqui hoje. Isso eu vi. Debate de ideias. Mas debate é a honra da pessoa que está ali trabalhando, isso eu não vi. Então eu queria pedir a você que está em casa assistindo nós hoje, aí na TV Câmara, ele é um ser humano, um cidadão trabalhador igual a qualquer outro, seja o leiturista da Copasa, seja o leiturista da CEMIG, seja o do Correio ou seja o servidor público. São cidadãos e trabalhadores igual a qualquer outro. Seja o gari, ele é um trabalhador igual ao outro. Você menosprezar ele, você está diminuindo a si próprio. Você brigar, humilhar e xingar não vai resolver seus problemas. Não vai resolver seu problema. Se o problema é seu interno, você tem que resolver ele interno. O leiturista não vai deixar de passar na sua casa porque você brigou com ele. Ele não vai deixar de ir na sua casa medir a sua conta de água ou de luz porque você soltou os cachorros nele. Ele não vai deixar de fazer isso. Por quê? Porque é a função dele. Ele foi contratado para isso. E é isso que eu queria deixar aqui hoje, essa mensagem de que a população aproveite essa semana que está tendo aí as festividades do Divino Espírito Santo, é aniversário dessa cidade maravilhosa, essa cidade do Divino, que o Divino Espírito Santo desça sobre você para você ter a consciência do ser humano e o valor que se dá ao ser humano que está ao seu lado. Que o seu espaço termina aonde começa o do seu colega. Que você, nesse momento, faça uma reflexão de vida. De como que você tratou a pessoa que foi ali na sua casa para prestar um serviço. E não foi. Você não tratou ela bem. Por quê? O que ela te fez? A culpa não é dela, ela está ali simplesmente para trabalhar. E é isso que nos deixa triste, saber que alguns atos que às vezes a gente toma aqui na Câmara seja levada pelo lado do braço da ignorância, igual essas pessoas, eu não vou citar o bairro do fato que aconteceu, mas que essas pessoas façam uma reflexão, ver se é isso mesmo que ela busca para o futuro da nossa cidade, para o futuro do Brasil, para dentro das suas residências. E para encerrar, senhor presidente, queria só registrar aqui e mandar um grande abraço a toda a equipe lá do CEMEI Jesus Pereira da Costa, onde nós realizamos lá a Caravana do Povão, junto com o Adriano Silva da Rádio Candidez e toda a equipe. Uma grande festa voltada para a família, alegria, diversão para as crianças. Quero agradecer a toda a equipe de lá e agradecer também a toda a equipe que realizou a Festa da Cruz lá em Carmo do Cajuru no último domingo. Mais 36 guardas estiveram presentes. Agradecer aqui a Cátia, o Leandro e o Nego lá da Estiva pela excelente festa. Obrigado, senhor presidente. Essas são as minhas palavras na tarde de hoje.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador vice-presidente Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Permissão concedida, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Inicia minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, cumprimentando na pessoa do Renato Ferreira, todos os edis, vocês da imprensa, vocês que nos assistem pela TV Câmara. Nosso melhor boa tarde. Senhor presidente, quero estar mandando um abraço para os moradores ali do bairro Catalão, aqueles que moram em torno ali daquela pracinha que fica na rua Anitta Garibaldi, ali próximo ao kit Catalão, onde o ano passado tentei viabilizar, junto à então deputada Luzia Ferreira, que estava substituindo o deputado Marcelo, uma academia ao ar livre para aquela praça. A gente tentou, a Luzia chegou até a indicar, mas por ter votado contrário ao governo, ao governo Michel Temer, essa emenda parlamentar não veio para Divinópolis, seriam 10 academias. Então nós perdemos, mas queria acalentar aqui os moradores ali em torno daquela praça, que nós não desistimos, nós vamos buscar novamente, e que até um funcionário da prefeitura que trabalha ali no pátio, mora ali no entorno, nós estamos tentando viabilizar a iluminação de LED para aquela praça. Já está bem adiantado, o setor de iluminação da prefeitura está empenhado, parece que vai ter que comprar um padrão, né? A comunidade já está mobilizada nesse sentido, e estou lá, vamos estar fazendo parceria com os moradores nesse sentido. Então, um abraço a todos os moradores ali, perto ali do bar do antigo Vantu ali, né? Saudoso Vantu. Então, fica o nosso abraço aqui. Senhor presidente, amanhã, às 19 horas, ali na igreja de São José, na rua Arthur Bernardes, bairro Nova Fortaleza 1, estaremos fazendo uma reunião com os moradores para a gente expor a situação que está o pró-transporte no bairro Nova Fortaleza 1, que foi concluída a parte de água pluvial. Todavia, a empresa paralisou as obras, o calçamento não vai iniciar agora, enquanto a Caixa Econômica Federal não fizer o pagamento do serviço já prestado ali. Eu queria ressaltar, senhor presidente, o governo Galileu Teixeira Machado, na pessoa do prefeito Galileu, juntamente com Júlio Campolina, a coragem que eles tiveram, a competência de iniciar essas obras no ano passado. Era uma obra que precisava de coragem, pois foi tentado no governo anterior por duas vezes, e vários problemas. Então, eu não vou falar que amedrontou diante dos problemas, mas não deram sequência. E o governo Galileu teve essa coragem, as obras estão assim, vamos dizer, 70% já concluídas, falta esses 30% ou 40%, então nós estaremos fazendo essa reunião amanhã, às 19 horas, no salão do bairro, da Igreja de São José, na rua Arthur Bernardes, às 19 horas. Então, estão convocados todos os moradores para participar, e nós vamos estar fazendo um documento e entregando para a Caixa Econômica Federal, pois é ela que está emperrando a obra lá. A parte da prefeitura está tranquila, então espero a presença de um bom número de moradores para que a gente possa assinar junto esse documento. Isso é uma organização ali das associações unificadas da região noroeste, tem o apoio deste vereador. Senhor presidente, é bom ver as obras ali do bairro Serra Verde, está um canteiro de obras do bairro Serra Verde. A questão da Mackenzie, colocando a extensão das águas, que tanto faltou ali, né, por longos anos, agora já está quase 60% dessas obras também concluídas, e também a trincheira da Ibirité, já está bem avançada as obras, então a gente vê com satisfação. Também a da JK, do bairro Candelária, estando pendente só a questão da segunda entrada do bairro da Jardim das Oliveiras, Candelária, que é a rua Maria Pinto, é uma segunda opção que o pessoal vai ter ali. Isso está pendente, isso a gente pretende discutir dia 29, lá na CETOP, onde a gente, eu procurei... Questão de hora? Pois não.
Um minuto, por favor.
Pois não, nobre Gil.
O Antônio Eustáquio seria o tribuno que falaria da UPA. Ele está até ali. E foi interessante ele procurar a gente, porque o que acontece? A gente fica esperando a tribuna ali só para meter o pau. O Antônio Eustáquio era o contrário. Ele viria aqui hoje, porque ele foi um infarto, que foi atendido lá na UPA. E eu vou falar o nome do Rodolfo, o doutor Rodolfo, porque ele falou, mas lá todos são muito bons. Então eu vim aqui nessa correria e pedi seu aparte, porque ele veio cá foi para elogiar o atendimento da UPA. Ele veio cá falar que não era para ele estar aqui hoje não, era para ele estar lá no cemitério. Mas ele foi atendido a ponta e a hora, realizado cateterismo, está vivo ali, ó, e ele veio cá dar um testemunho daqueles que muitos que vão lá só para meter o pau no prefeito, para meter o pau nos coitados funcionários que estão lá. Então, ele pediu que a gente falasse, no seu aparte, que o atendimento que ele teve foi melhor do que atendimento, foi com as palavras dele que ele falou ali, melhor que atendimento em hospital particular. Então, Antônio Sarko, muito obrigado por você ter vindo aqui para mostrar para o povo de Divinópolis que o pouco que o governo tem feito, com o pouco de dinheiro que ele tem feito, mas quem tem o bruto, quem tem o diamante, é o governo do estado, que não quer dar um pouquinho para o município trabalhar, não. Então, muito obrigado, mesmo você não tendo vindo, o recado foi dado. Muito obrigado.
Quero estar cumprimentando também o pessoal lá da UPA, o tribuno. Sr. presidente, dando sequência, então ficou pendente para essa reunião do dia 29, que acontecerá lá na CETOP, onde também estará presente a CID, a CDL, nós estamos trabalhando na questão da duplicação do bairro Icaraí, que se não houver uma negociação entre o governo federal e o governo do estado, as obras ali não vão ter como dar sequência. Então é grave a situação ali daquela duplicação de um ponto tão importante para Divinópolis. Então nós estamos empenhados e espero que dia 29 tenha uma solução lá em Belo Horizonte junto à CETOP. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Antes de passar ao próximo vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Renato, passo a condução dos trabalhos ao vice-presidente para que eu possa assinar alguns documentos no gabinete da presidência e também falar com os repórteres da TV União.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, permissão para falar sentado?
Concedida.
Senhor presidente, vereadores, público presente, gostaria de cumprimentar de forma especial o senhor Antônio Eustáquio, na pessoa do doutor Delano. Veio aqui agradecer o atendimento, isso é muito importante. As pessoas têm esse reconhecimento dos trabalhos que estão feitos. Nós sabemos que eles estão trabalhando limitados, Hoje a nossa UPA, ela foi feita para atender um público de aproximadamente 350 pessoas. Ela tem um atendimento que extrapola 400 pessoas por dia. Eu gostaria de dar os parabéns a eles, porque eles, igual o doutor Delano falou, eles estão fazendo um sacrifício em estar atendendo a população e atende a gente bem. Eu acho que é muito importante mais pessoas virem elogiar o trabalho que está sendo feito na UPA, que eles estão trabalhando no limite com falta de recursos. E nós temos também que o doutor Delano foi muito feliz na fala dele. Hoje, o nosso governo do Estado, a dívida que tem com os municípios, não só com Divinópolis, mas com todos os municípios de Minas Gerais, principalmente na área da saúde, está um caos. Senhor presidente, queria falar aqui sobre a questão de educação. Ontem iniciou as visitas técnicas, onde serão construídos os dois CMEIs, o CMEI lá do bairro Jardinópolis. Estiveram presentes a equipe técnica da prefeitura lá avaliando os terrenos, onde o nosso deputado Domingos Sávio conseguiu viabilizar as verbas para ser construído o CMEI no bairro Jardinópolis. E dia 25 será a visita técnica no bairro Jardim das Oliveiras, também recurso do nosso deputado Domingos Sávio. E no dia 29 será a visita técnica na Escola Municipal Darcy Ribeiro. Uma escola que é um sonho lá dos moradores lá do bairro Niterói há vários anos. Graças a Deus, o empenho da secretária Vera Prado, juntamente com o nosso deputado Domingos Sávio, conseguiu viabilizar e em breve será começar a construir esses três prédios municipais, o que dará um atendimento digno a essas comunidades. O bairro Jardinópolis, que irá atender não só o Jardinópolis, o Jardim das Acácias, o Cacoco, o próprio Copacabana, não terá que transtorno de ter que ficar cruzando asfalto para ter esse atendimento. Era um sonho de muitos anos da Miriam, que foi presidente lá no bairro Jardinópolis. Ela que vem fazendo um trabalho, fez um trabalho bacana, agora já mudou a diretoria lá. E nós sabemos que é uma conquista de vários anos. Não adianta a pessoa achar e chegar achando que as coisas são construídas da noite por dia. Isso leva um trabalho de anos, é uma construção. Iniciou com um sonho, começou lá atrás, há mais de 10 anos, e hoje, graças ao deputado Domingos Sávio, vem se tornando realidade, juntamente com a Vera Prado. Teve alguns transtornos, que nem o senhor falou, questão da Caixa Econômica. Eu acho que tem que acabar com essa burocratização que tem na Caixa Econômica. Tem que facilitar as coisas, para as coisas acontecerem. Para o bairro Jardinópolis, está lá o bairro Grajaú, Primavera, sofrendo com essa burocratização. E esse excesso de denúncia também que são feitos, eu acho que as pessoas para acatar uma denúncia quando chega, do porte que é, a pessoa tem que ter documentos que falem a verdade. Não que julgue que eu acho que está tendo um desvio. Quando chega esse eu acho que está tendo, a possibilidade de ter um desvio, a comunidade paga o pato. Está lá o bairro Granjaú, São Simão, Costa Azul, Terra Azul, que já era para estar pavimentado, já era para ter sua rede de esgoto, já era para estar vivendo indignidade. E, infelizmente, está lá sofrendo, não acharam irregularidade, o Ministério Público Federal, o dinheiro será liberado, vai ter que atualizar as planilhas, vai aumentar a contrapartida do município, quer dizer, nós vamos estar pagando mais caro com uma obra que já era para estar pronta. A comunidade era para estar desfrutando dessas melhorias. Então, eu acho que assim, quando a gente for fazer uma denúncia, ter clareza e saber o que está fazendo, para a população não pagar o pato, coisa que está acontecendo com essas comunidades mais distantes. Senhor presidente, eu gostaria de pedir licença ao senhor, que hoje faleceu o pai de um assessor, o senhor Antônio Barros, pai do assessor Hélio Barros, está sendo velado lá na comunidade do Buriti, e o sepultamento será às 17 horas. Então, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio, e eu preciso de me deslocar para dar um abraço lá no Hélio. Gostaria de estar pedindo licença para mim estar presente lá nesse momento difícil, que todos nós vamos passar por isso. Muito obrigado, presidente.
Cumprimento o nobre Dil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Nego do Buritis.
Senhor presidente, permissão falar sentado?
Concedida.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos visitam e nos assistam através da TV Câmara e TV Net, boa tarde a todos. Senhor presidente, ontem estivemos reunidos com o secretário de saúde, senhor Amarildo, para tratarmos sobre a questão do dentista para a comunidade de Buritis e todas as nossas regiões. Ele disse que será resolvido para a população aguardar só um pouquinho, que em breve tudo vai ser normalizado. E aproveitei também para parabenizar o secretário de Saúde pelo belo trabalho que vem exercendo à frente da CEMUSA. Dizer também que juntamente com os representantes de alguns órgãos, estamos buscando a maneira de revitalizar, até mesmo fazer algumas cacimbas nas zonas rural. Tivemos uma reunião, primeira reunião na quinta-feira passada, e seguimos firmes discutindo uma forma de cuidar do meio ambiente através das cacimbas. Outra coisa, senhor presidente, que gostaria de chamar a atenção para o descarte de indevido de lixo que está jogando na nossa estrada da comunidade rurais de Buritis, no Morro do Marculino. Então, ali é um local que tem hoje nascente de água e está prejudicando muito o meio ambiente. Vamos ficar atentos e denunciar. Se virmos isso acontecendo, vamos entrar em contato com o secretário de Meio Ambiente para nos ajudar a fiscalizar para que isso não mais aconteça. E por hoje é só, senhor presidente. Boa tarde a todos.
Cumprimento o nobre Dil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Ademir.
Uma boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde a vocês de casa que nos assiste pela TV Câmara, pela Net Câmara. Uma boa tarde às pessoas que estão na nossa casa hoje, no qual cumprimento a dona Iraci Adão. Boa tarde, senhor presidente Josafá Anderson, no qual cumprimento todos os vereadores que estão no plenário nesse momento. Bom, gente, desde o começo do nosso mandato, nós somos parceiros da administração do prefeito Galileu. Pode contar conosco na sua administração, e ele sabe disso. Elogiamos sempre, toda semana estamos aqui para elogiar o apoio aos nossos pedidos. Mas hoje eu estou aqui para cobrar. Estamos tendo uma dificuldade muito grande para ser atendido em alguns quesitos, e é preciso que o prefeito Galileu saiba disso. É um absurdo a dificuldade que temos na questão de patrulhamento de toda essa região oeste, de todas as ruas que não têm pavimentação. O calçamento é uma parceria que o morador é quem paga para calçar. O prefeito entra somente com patrulhamento e depois ele tem a máquina, a pessoa ainda paga para ir lá buscar o trator para fazer o calçamento. E hoje, pasme aí, meus amigos, já tem mais ou menos uns 2 ou 3 meses que eu estou aí correndo atrás para cortar a rua lá no Belo Vale, 2 ruas, e não corta. Não corta. Eu acho que deve ter algum problema lá com o vereador. O vereador não deve estar votando aqui com o prefeito, não. O vereador deve estar votando contrário. Né? É uma peleja. A dona Ilka, que é proprietária de grande parte dos lotes vagos lá na região do Rancho Alegre, se dispôs a colaborar com os moradores, calçando a parte de que lhe cabe. Já até desistiu do calçamento dessas ruas, prejudicando a todos os moradores que desejavam pagar pela melhoria. Informamos também que desde o ano de 2017, no início do nosso mandato, estamos lutando para a retirada de um entulho que a administração passada patrulhou e não retirou lá na rua Jarbas do Amaral, no bairro Casanova. E não somos atendidos de jeito nenhum. A patroa esses dias esteve lá na rua Jarbas do Amaral, limpou uma rua lá para uma certa imobiliária que está construindo algumas casas lá, e simplesmente foi embora. Foi embora, não atendeu o vereador. Eu gostaria de saber se o dono da imobiliária vai votar aqui, vai dar o sim ou não aqui. A operação Tampa Buracos deixou uma parte sem ser atendida lá no bairro São Roque, no bairro Tietê, no bairro Casanova, no bairro Quintino, no bairro Planalto, em todos os bairros. Atendeu algumas ruazinhas aqui, outra ali. E eu estou para informar o senhor, senhor prefeito, que se o senhor não tapar os buracos que se tem, principalmente lá no bairro São Roque, no Campina Verde, onde a rua está praticamente toda destruída, daqui uns dias o senhor vai ter que tirar mais dinheirinho aí do bolsinho aí, ó, e já não tem, para fazer um recapeamento. Aí eu quero ver. Aí eu quero ver. O bairro Belo Vale, já solicitamos providência na limpeza no entorno do córrego. Ontem nós recebemos uma foto de moradores que já estão recebendo animais peçonhentos, uma cascavel que adentrou dentro de uma casa. O bairro Belo Vale pede socorro. A gente espera que com a construção aí desses interceptores da Copasa, né, a gente consiga tirar esse mau cheiro lá do bairro. Mas nós precisamos da prefeitura para limpar esse córrego o mais rápido possível. A gente sabe que é difícil, que estamos tendo problemas financeiros, mas nós precisamos fazer alguma coisa. Outro problema sério, você não sabe o que é, nobres vereadores, a zona rural de Divinópolis, principalmente do lado de Ermida. É, do lado bonitinho, o nego chorou tanto, graças a Deus foi atendido. É, o Adair chorou, o César Tarzan chorou, o nego chorou, e graças a Deus foi atendido. Hoje nós temos aqui, segundo o líder do governo, a patroa ia ficar lá 6 meses. Ficou 2 dias, atendeu lá alguma mixaria de rua, de estradas, e até hoje nada. Onde está a patroa lá no Matos Coqueiro? A semana passada eu estava indo lá em Djalma Dutra, eu encontrei com o senhor prefeito, senhor prefeito. O senhor estava vindo de lá. O senhor sabe como que está lá. Como que está andando as avenidas para a zona rural. Se o motivo do não patrulhamento era as chuvas, nós precisamos fazer o trabalho agora. Porque daqui a uns meses as chuvas estão de volta. O senhor prefeito, precisamos rever esses conceitos. A nossa região, a região de Divinópolis e a todos os moradores, pede socorro. Tome providências o mais rápido possível. Não estamos sendo atendidos com o básico. Porque a gente sabe que dinheiro não tem. Mas se a gente que está aqui, sendo base do governo, não é atendido nessas coisas mais simples, né, que todos ficam aí reclamando, falando, né? Se nem essas coisinhas a gente está sendo entendido, ser base não está sendo ganho nenhum. Eu conheço a região e vou concordar com esse, não vou concordar de jeito nenhum, senhor prefeito, com esse marasmo, com essa deficiência. Acredito que o senhor prefeito vai tomar as atitudes com relação a essas nossas demandas. Urgente. Urgente. Não estou aqui para brincar. Estou aqui recebendo o meu salário, mas é para trabalhar para o povo de Divinópolis. Para honrar cada centavo que depositam na minha conta no final do mês. Ontem nós tivemos a alegria de receber em nosso gabinete a senhora Maria Aparecida Camargos Freitas. A dona Maria Aparecida pertence à Academia de Letras e também à Confraria Portuguesa de Letras. Foi diretora
do Polivalente por vários anos. Ela veio cobrar providências com relação a um problema que dia a dia vem agravando em nossa cidade. São os buracos, não das ruas, que está lotado, mas também dos passeios. Os buracos dos passeios da região central, principalmente da região central. Na maior parte do território brasileiro, é obrigação do proprietário construir e conservar a calçada no perímetro que cabe ao seu imóvel. Já o papel do município é fiscalizar se as construções estão seguindo os critérios previstos em lei, além da responsabilidade sobre os locais públicos, como parques, praças, pontos de ônibus e etc. Em janeiro de 2016, quando entrou em vigor a Lei Brasileira da Inclusão, ocorreu também a alteração do Estatuto das Cidades. O artigo 113 da Lei Brasileira de Inclusão diz que o poder público municipal deve elaborar um plano sobre os passeios públicos e serem implantados ou reformados pelo poder público de forma a garantir a acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida a todas as rotas e vias existentes, inclusive aquelas com maior circulação de pedestre, como os órgãos públicos e os locais de prestação de serviços públicos e privados. Sempre que possível, de maneira integrada com o sistema de transporte coletivo. Ontem, após a reunião que fizemos uma verificação da conservação dos passeios na região central. Ficamos preocupados com essa situação. Está pior do que a gente imaginava. Pior do que quando eu estava lá no meu gabinete sentado conversando com a dona Maria Aparecida. Buracos grandes, grades de escoamento de água quebradas, desníveis, um caos. Mais 2 minutos, senhor presidente?
Concedo mais 2 minutos.
Providências precisam ser tomadas pelo setor de posturas. Idoso, cadeirantes, estão correndo o risco de machucarem gravemente. Não vamos correr esse risco. Solicitamos providências urgentes, seja do setor de posturas, seja do seu prefeito, cobrar dos seus secretários. Nós precisamos de dar dignidade a esse povo de Divinópolis. Outro item que eu gostaria de falar nessa tarde de hoje, que ontem na região sudeste, sábado na região sudeste, foi realizado a última etapa do mutirão contra a dengue. E o balanço foi positivíssimo, positivíssimo. Recolhemos em toda a região 35 toneladas de materiais inservíveis, que estava servindo simplesmente para criadores do mosquito, materiais que estavam alojados no fundo das residências, colocando em risco a vida da população. Agradeço a todos os moradores por comprar a ideia, aos voluntários, às pessoas que nos ajudaram nesses mutirões, né, o Belezinha, que estava sempre conosco, a Secretaria de Saúde, na pessoa do nosso querido secretário Amarildo, que tem feito um belo trabalho. Parabéns, Amarildo. Eu gostaria também de deixar o número do meu gabinete, para que a gente, se tiver ficado algum material para trás, é só ligar no meu gabinete que a gente providencia a busca desses materiais. O telefone é 2102-8262. Eu gostaria também de aproveitar o ensejo e pedir um minuto de silêncio, senhor presidente, pelo falecimento da minha grande amiga Nadir Prado, da qual eu homenageei ela aqui o ano passado como cidadã, mulher cidadã, e faleceu com muito pesar a todos os familiares.
Cumprimento o nobre Adil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Sargento Elton. Perdão, Raimundo Nonato.
Senhor presidente,
boa tarde a todos que nos assistem através da TV Câmara, Câmara Net. Todo o plenário cumprimento na pessoa de Eustáquio, lá do bairro Jardinópolis, meu amigo de muitos anos, uma amizade sincera e verdadeira. Seja bem-vindo a esta casa, como sempre. Senhor presidente, eu quero também aqui mandar meus sentimentos pelo passamento do pai do Hélio, assessor do vereador Renato. Pedir também um minuto de silêncio pelo passamento do pai dele, Antônio Pereira Barros, por gentileza. E, senhor presidente, eu não poderei deixar de parabenizar o vereador Sargento Elton pelo projeto que ele entrou nessa casa através do projeto 53/2017, que se tornou lei através do número 8.444/2018, para que toda a escola possa cantar o hino nacional. Senhor presidente, eu sempre disse nessa casa que a transformação do mundo, ela virá pela educação. E me senti assim, muito alegre, inclusive, de ver a escola cantando o hino nacional na praça, e é isso que o povo precisa fazer e ser realmente patriota, não somente amaldiçoar a sua pátria, o seu estado, a sua cidade, que com certeza quando a gente fala, a palavra ela tem poder de quem a pronuncia, e se a pessoa começa só a falar mal e ficar no seu lugar de braços cruzados, com certeza a vida dessa pessoa será pior e nunca vai melhorar. Então parabenizo aqui Vossa Excelência, e lembrando os tempos primórdios e moral cívica, né, onde um dia da semana cantava um hino nacional com a bandeira hasteada e não poderia dar nem um pingo, porque senão ficava de castigo. Acredito que hoje os alunos vão não somente cantar um hino nacional, mas vão entender, né, cada cifra e cada parágrafo do nosso hino da nossa pátria amada Brasil. Senhor presidente, ontem eu estive também lá no bairro de São Paulo, onde teve uma reunião, por sinal, muito boa, muito produtiva, onde não somente o bairro de São Paulo, mas também Vivendo da Exposição, São Domingos e o bairro Vila Castelo, com representações, onde o vereador me coloquei à disposição daquelas comunidades e ouvi-los. Apesar que muitas demandas foram colocadas, e isso é o importante, é nós irmos ao encontro do líder comunitário que conhece as realidades melhor que cada um de nós, que vive no dia a dia, inclusive. Então foi uma reunião muito boa, e lá já saímos com algumas demandas. Claro que nós vamos encaminhar para o executivo e acompanhar o prefeito, que sempre está atento, né, aos bairros, à periferia. Aqui até parabenizar o trabalho que foi feito lá no bairro Copacabana, o trabalho que o prefeito tem feito com toda dificuldade, a gente sabe disso, mas nem por isso lá foi um mutirão, né, uma força-tarefa que realmente deu resultado. Eu até parabenizei também a secretária de obras, a Cláudia Abreu, né, e essa força-tarefa pode acontecer mais vezes na medida do possível da nossa prefeitura e também do nosso município. Então vai aqui o nosso abraço a essas lideranças que acreditam em ter um bairro melhor. Uma vez, senhor presidente, que há 4 meses o ônibus não entra no bairro devido às ruas do jeito que está. São mais cratéria, né? Alguém até disse que tem que ir lá de Hilux, porque se for com carro baixo, ele garra e não sai. Então aqui também até um alerta à Transfide, né, que recolhe aí os impostos, a Transfide aí que tem essa passagem aí, e dá uma olhada também, porque ela também tem que ser um interessador. Uma vez que foi votada aqui nessa casa o CGO e não houve contrapartida, então é o momento da Transfide também olhar isso aí. Nós vamos passar a cobrar também, para que esse povo tenha dignidade, pelo menos de pegar o ônibus da nossa cidade, pelo menos de entrar no ônibus, entrar e descer no ponto adequado. E não o motorista simplesmente dizer, não vou entrar no bairro porque a rua está péssima, a estrada está péssima e o ônibus não pode passar, porque se quebrar uma mola a gente sabe que não é a Transfide que paga. A gente sabe disso. Então, mais uma vez aqui, senhor prefeito, eu peço encarecidamente, como está na região sudoeste, que vamos realmente levar a patrolar e pedir para dar um patrulhamento para que este povo, essa região, bairro São Paulo, Vivendo, São Domingos e também o bairro Vila Castelo, tenha dignidade de pegar o ônibus. Foi narrado um fato lá que eu fiquei alarmado. A pessoa, tarde da noite, teve que descer num ponto fora do ponto, porque o ônibus não entrou no bairro. Teve que descer num asfalto, uma distância enorme da casa da pessoa, sendo que a pessoa paga para usar e ali tem os pontos certos, né? Fica aqui o nosso alerta, mas eu tenho certeza que o prefeito, ele é solidário a essa causa e vai estar dando uma resposta adequada e acima daquele povo. Senhor presidente, eu não poderia deixar de dizer também que a comunidade Jardim dos Acácios tem festa devido à novena de Santa Rita de Cássia, né? Não somente o bairro Jardim dos Acácios, que está com equipe, todos voluntários, dando o seu melhor para que acontecesse bem a festa, e aconteceu. Hoje, 22 de maio, dia de Santa Rita de Cássia, nós católicos comemoramos esse dia, e também o bairro Icaraí também, que tem essa comunidade com esse título. Parabéns também a todos do bairro Icaraí. Senhor presidente, eu não poderia deixar de falar do projeto também, que pela minha autoria, e assinado por todos aqui dessa casa, que foi o SAMU Sem Trote. Eu não esperava que ia ser de tanta positividade como está acontecendo o SAMU Sem Trote. Eu torno a afirmar nessa tribuna que a mudança, a transformação virá pela educação. Mais uma vez eu reforço isso. Através do projeto 8.368/2017, pela minha autoria, nós levamos então o SAMU Sem Trote nas escolas. 6 escolas escolhidas, tinha mais escola querendo, mas foi impossível fazer em todas, somente 6 foram escolhidas. E aí o SAMU Sem Trote está funcionando, né? Entrou como no calendário da cidade, pelo 1º de junho, aniversário da cidade. Ontem aconteceu com muito sucesso lá no CETEP. Então, ontem foi das 8 às 9h30 e das 14 às 15h30. E ali nós conseguimos entender a importância de ensinar e de orientar. Este projeto não é um projeto punitivo. Este é um projeto, essa lei é uma lei de orientação. A orientar. Nós não podemos ainda comparar o Brasil com a Dinamarca e nem com o Japão, mas podemos sonhar para ter um país melhor. E aconteceu que foi o SAMU, com muito pessoal profissional, mostrou, levou ao UBS, mostrando, explicaram, né, o porquê não passar trote, e as crianças entenderam. Ontem foi lá no CETEP, hoje foi lá na Escola Municipal Otávio Limpe de Oliveira, né, lá do bairro do vereador, do novo vereador Ademir, né, onde aconteceu também. Aqui eu quero agradecer a Maria Regina Carregal de Souza por ter abrido as portas para esse projeto. É um projeto, é uma lei, um projeto piloto, né, por ser o primeiro ano. Mas nós já temos, senhor presidente, já a escola pedindo já para o ano que vem, para o ano de 2019, porque entenderam a mensagem. Entenderam que é importante a gente explicar que enquanto a pessoa, quando ela passa o trote, ela está deixando de salvar vidas, deslocando o UBS, deslocando as ambulâncias para um lugar onde não existe pessoas nem enfermos. Enquanto que, quem sabe, até uma da nossa família pode infartar, né? Pode dar um AVC e, de repente, essa pessoa não vir ser salva por causa de um trote, uma brincadeira de mau gosto. E amanhã estará na Escola Estadual Antônio Gonçalves de Matos, também aonde vai estar apresentando lá no bairro Nossa Senhora das Graças. E também no dia 24, Escola Estadual Martins Ciprem, a nossa região, o vereador Zé Luiz, que me escuta com atenção, vai estar lá também na parte da manhã. E na sexta-feira, na Escola Estadual Padre Matias Lobato, onde a escola que acolheu o hino nacional, e parabéns aqui à diretora Nívia da Silva Faria, projeto e lei do vereador Sargento Elton, vale ressaltar mais uma vez. E senhores vereadores, e na segunda-feira será o encerramento, aqui nesta casa às 13 horas. Então, todos os dias, vocês estão convidados, fiz questão de mandar o convite a todos para que esteja aqui na quinta-feira para prestigiar esse momento, para fechar essa semana SAMU Sem Trote, essa semana de orientação. Vai estar aqui também autoridades e legisladores de outras cidades, como Itaúna, que já confirmaram, e também Pará de Minas, que já pediu a cópia do projeto e com certeza vão implantar lá também. Aí a gente vê a força do legislador quando realmente quer ver uma cidade diferente, né? Esse projeto foi um projeto simples, mas eu não pensava que ia dar tanta repercussão como deu positivamente. E aqui vai estar também o José Márcio, lá do SAMU, e algumas autoridades. Vossos estarão aqui presentes também, eu creio, para estar prestigiando este momento e fechando essa semana, uma vez que 1º de junho está chegando aí, e a nossa querida Divinópolis está fazendo 106 anos de emancipação, e com certeza a gente tem que comemorar. E para finalizar, senhor presidente, eu quero dizer a todos aqueles que têm procurado o gabinete 16, e é muita demanda tem chegado ao nosso gabinete, mas nem por isso. Nosso gabinete, tenho certeza que os demais também sabe, tem feito o possível e o impossível para que o nosso povo possa ter uma vida melhor, uma vida com dignidade. Então fica aqui o nosso respeito a todos vocês, cidadão do bem. Quando a gente fala cidadão do bem, porque tem pessoas também que só querem interesse próprio e só pensam em si e não pensam na coletividade. Mas aqueles que têm procurado, estamos sempre de portas abertas. digo com muita certeza, não somente o gabinete 16, não acredito que os demais gabinetes estão de portas abertas para escutar as suas demandas. Mais dois minutos, presidente, para concluir.
Mais 2 minutos.
E creio que todos os gabinetes estão de portas abertas para concluir, para que tenhamos uma cidade melhor. São as minhas palavras nesta tarde, senhor presidente. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Cumprimento o nobre Edil pelo pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito. Agora sim, Sargento Elton.
Boa tarde aos nobres edis, população que nos acompanha aqui na Câmara pelos meios de comunicação e a todos os assessores e funcionários dessa casa. Mais uma vez, gostaria também de parabenizar o vereador Nonato por esse projeto, que é imprescindível, né, para os órgãos de atendimento de urgência e emergência, a conscientização. Parabéns, Nonato. São projetos assim que realmente nos incentivam a continuar essa luta de realmente legislar e fiscalizar para Divinópolis. Senhoras e senhores, também falando a respeito dos projetos, ontem fui convidado pela diretora, mais uma vez a Nívia, uma diretora bem atuante da Escola Estadual Padre Matias, a participar, juntamente com os alunos, na Praça Santuário, de um evento que nós não estávamos vivenciando com tanta evidência, mas na maioria das escolas. O respeito à pátria, à bandeira nacional e o cantar do hino nacional. Foi muito bacana ver as crianças ontem, aquele cinzeiro ali da Praça do Santuário, em fila, cantarem o hino nacional com orgulho, e nós ficamos até arrepiados, nós que cultuamos o que é correto, cultuamos a nossa pátria, cultuamos a bandeira, e assim o devemos ser. Graças a Deus e aos pares dessa casa, conseguimos aprovar o projeto de lei 53/2017, e já está surtindo efeitos. E também que gostaria de falar que já existia uma lei nacional e que inclusive faz parte também da base curricular escolar em todas as escolas. Então, a nossa missão é continuar a cultuar, incentivar e a formar grandes homens e grandes mulheres para o nosso Brasil. Porque estamos precisando, mas é muito. Então vamos valorizar. Quem os vereadores puderem um dia também acompanhar aí nesses momentos cívicos, é uma vez por semana, estão convidados também, assim como eu teria o maior prazer, vereador Leonardo, de acompanhá-lo também numa dessas palestras aí até sexta-feira, né? Recebi também o convite de outras escolas, e irei em todas, para que juntos com a juventude e educadores, valorizemos os nossos valores e símbolos dessa nação que está manchada, infelizmente está manchada, por diversos acontecimentos de imoralidade. Por isso que nós devemos inserir, sim, nos currículos escolares. E demais, devemos voltar a disciplinas que antigamente faziam uma diferença enorme na formação e do caráter dessas crianças e adolescentes. Por exemplo, educação moral e cívica. Como tinha dito antes, né, formavam-se grandes homens e grandes mulheres. Ontem também estive novamente em Nova Serrana. Eu aprendi uma coisa na caserna militar, que só os tolos não aproveitam das experiências alheias. E não há, todos os vereadores que já foram para a UPA, gente, nós somos divinopolitanos. Você vê ali aquelas marcas, apesar do intenso trabalho que os funcionários, dedicação dos médicos, dos enfermeiros, mas a falta de estrutura e esses 54 milhões que esse desgovernador Fernando Pilantrel acabou com a nossa cidade, não só com Divinópolis, mas com a maioria das cidades de Minas Gerais. Então, o que acontece? A gente fica assim, vendo aqueles divinopolitanos ali, não tem esse que o coração não amolece. Não tem. São nosso povo, aí. Ah, então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um estudo, onde está sendo implantado algo diferente, já que esse desgovernador acabou com todo mundo. Então, gente, descobri em Nova Serrana. Então, ontem, uma reunião com a secretária, a Glaucia, muito competente em Nova Serrana, e o prefeito Eusébio, nos receberam lá, e desta vez também com o vice-prefeito de Divinópolis, doutor Rinaldo, e o nosso competentíssimo secretário de saúde, Amarildo, secretário de saúde, para conhecer de perto o projeto do Hospital Dias, Cleitinho. Bacana demais. Hospital que minimiza as filas de espera em diversos tipos de cirurgia, de pequena e média gravidade, e atendimentos que sobrecarregam a UPA Padre Roberto, e maximalize os atendimentos com preço de tabela SUS. Pasme, preço de tabela SUS, devido às parcerias das empresas públicas e privadas com o Hospital Dias, que é o doutor Roberto, um brasileiro lá de São Paulo. Ele fez parceria nada menos com a Siemens, Ray-Ban e outras multinacionais que bancam, incentivam esse tipo de hospital. Então, olha só os procedimentos que eles podem ofertar para nós. Serão oferecidos atendimentos médicos, cardiologia, cirurgia vascular, neurologia, radiologia, atendimentos psiquiátricos, cirurgia geral, de pequenas e médias, como fimose, hérnia, varizes, catarata. Inclusive, as varizes para a cirurgia já saem com a meia, de graça. Clínica médica, oftalmologia, sai com óculos, sabe qual que é a marca? Ray-Ban, de graça. Urologia, entre outros. Fora os exames que lá vai fazer também. Endoscopia, digestiva alta, ultrassonografia, ecocardiograma, mamografia digital bilateral e outros, e diversos outros exames que não dá tempo de eu ler aqui não. É algo fantástico. Até eu que fui lá, eu não acreditei nisso não. Por isso que eu cheguei, o prefeito agora está sensível, o prefeito Galeu, caminhou, o vice-prefeito, que é um médico, e o Amarildo, secretário de saúde competente, que foi lá também, e ficaram abismados com o projeto Hospital Dia. Senhores vereadores, vai amenizar muito a saúde do impacto aqui em Divinópolis. Vai amenizar muito. Então eu já fiz aqui a indicação, né, já estudei o projeto. As documentações necessárias são coisas simples que o município já tem. E pasme, sabe o que, que a prefeitura vai gastar, gente? Pasme. Praticamente nada. Vai ceder o espaço para aquela concessão, para que ele venha ali com os módulos, coloque os módulos de atendimento, cirurgias e atendimentos, médicos capacitados, enfermeiros, tudo por conta deles. Nós vamos pagar simplesmente a tabela SUS, Zé Luiz. Nós vamos economizar aqui no município, em vez de ficar pagando aí uma consulta que vai ser R$12 pelo SUS, está pagando atualmente quase 100. Nós vamos economizar muito no município e vamos ter atendimento de primeira. De primeira. Está aí a solução. Trouxe para Divinópolis, que eu não gosto de ver companheiro, amigo, irmão meu, de sangue, de Cristo, sofrendo na UPA. Então, eu gostaria que, independente de política, não quero saber de política, eu quero saber de atender a população divinopolitana. Sou prefeito, tenho essa sensibilidade. E dou aí apenas 2.000 metros quadrados para que o hospital venha aqui, com todo o equipamento. Todos os equipamentos de cirurgia, instale aqui. Tudo por conta deles. Médico, especialista. Gente, é algo de outro mundo. Isso aqui está sendo feito na Europa. E é um médico brasileiro, doutor Roberto. Vai ser se o Divinópolis também entrar, vai ser o segundo município do estado de Minas Gerais que vai fazer o Hospital Dia. Os divinopolitanos que estão aí, ó, morrendo, vão agradecer muito. E todos nós, o prefeito, essa casa, vamos entrar para a história. Porque nós não podemos é aceitar mais do jeito que as coisas estão. Ah, o governo manda, e daí? Não manda. Ele é um sem vergonha mesmo. Mas acho que nós temos que achar uma solução. Pelo menos viabilizar, tentar. E nós vamos conseguir, se Deus quiser. Porque nós precisamos dar esse retorno para a população divinopolitana. E independente de política, eu falei aqui. Igual a Guarda Municipal, é porque não, isso aqui eu não quero nem que coloque aqui, né? Nós, os vereadores, o prefeito, é a população divinopolitana, são os especialistas que vão trazer isso para cá e, se Deus quiser, o povo divinopolitano vai ter pelo menos dignidade na saúde. Outro assunto é a questão do, não posso deixar de falar nele, né? Do desgovernador Plantrel, que consegue desaparecer com os recursos da segunda maior economia do país, influenciar de forma negativa na maioria das prefeituras do Estado, levando ao colapso financeiro. Furta dinheiro do Instituto de Previdência e Servidores Militares. 3 bilhões tirou e quebrou o Instituto. E o pior, com apoio do seu comparsa e parente comandante-geral, que de forma igual a de Joaquim Silvério dos Reis, o traidor, cospe e sapateia a tropa, a qual está presa, mais 2 minutos, presidente.
Concedo mais 2 minutos.
No qual está presa por diversas leis, normas e decisões de um Supremo não confiável. Pior que essa influência satânica, está contaminando também os comandantes regionais. Exatamente, os comandantes regionais. Inclusive, dia 6 de junho agora, está prevista uma manifestação em Belo Horizonte. Cuidado, governador Fernando Pilantrel. Se a polícia militar parar e os órgãos de segurança, bombeiro e tudo mais, o Estado entra em colapso. Vocês viram o que aconteceu no Espírito Santo. Está do mesmo jeito do ano de 1997, quando aconteceu uma desgraça no nosso Estado. Está indo para o mesmo caminho, seu Fernando Pilantrel. E isso é péssimo, é desastroso para nós. Pois ninguém está acima da lei e ninguém governa ou comanda em desacordo com a lei. Em 1997, como eu havia dito, vereador Cleitinho, quando tentaram sufocar a tropa sob o comando do sem-vergonha comandante-geral Coronel Antônio Carlos dos Santos, como está ocorrendo em dias atuais, o corrupto, sem-vergonha, outro safado, governo Eduardo Azeredo, que na época era do PSDB, que hoje, saiu agora a boa notícia, confirmou a condenação dele e já expediu o mandado de prisão para esse sem-vergonha do Eduardo Azeredo. É isso mesmo, tem que lavar o país, limpar dessa coja. Esse desgovernador não vai demorar não, os dias dele estão contados. Seja ele de qual partido for, tem que passar limpo. Acabou com o Estado naquela época, com as forças de segurança, com o Estado de Minas Gerais. E agora vai pagar muito pelo que fez com os mineiros. Senhoras e senhores, foram essas as palavras na tarde de hoje. Muito obrigado.
Cumprimento o nobre Adil pelo pronunciamento. Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Roger Viegas.
Boa tarde, senhor presidente. Peço permissão para falar sentado.
Concedido.
Muito boa tarde, obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos, companheiros vereadores, pessoas que nos assistem aqui no plenário da Câmara, a quem nos está também assistindo em casa pelo sinal da TV Candidez. Bom, senhor presidente, gostaria de falar aqui, chamar uma atenção, uma situação chata na nossa cidade, que tem acontecido constantemente em todas as regiões praticamente, inclusive na própria região central, né, que é uma região bem atendida, uma região, né, de infraestrutura, que tem poucas reclamações, problemas corriqueiros de qualquer cidade, mas também nos bairros, que é o lixo fora de hora. Por isso, senhor presidente, a gente vem aqui hoje com o intuito de chamar a atenção, que é um dos problemas que eu acho que todos os vereadores aqui dessa casa recebem mensagens constantemente, também reclamações essas também são passadas para a empresa de lixo da nossa cidade, que presta serviço, que é a Arbor, a qual também já estivemos lá fiscalizando, indo em loco a empresa, inclusive até sendo muito bem atendidos, tanto pela gerência quanto pelo próprio proprietário da empresa, que é o Alexandre, e nos passa a situação. Às vezes a empresa parece ser culpada em alguns momentos. Sim, tem falhas na coleta? Elas existem. Ora, por ruas não pavimentadas, onde um caminhão não consegue atender. Vou pegar de exemplo aqui o bairro Primavera, que é constante, inclusive o vereador não está aqui, que é o Caboja, que é um representante direto e luta por aquela região, inclusive, né, se Deus quiser vai sair a obra do PAC lá, porque os moradores lá não aguentam mais, o caminhão não passa para coleta. Então, aí sim, é um problema, eles colocam na hora. Agora, o grande problema é quando a gente é dono da situação, tem o direito ali e não exerce. Depois, para reclamar, fica difícil com a própria empresa, que ela tem essa prerrogativa. Colocou o lixo na hora errada. Isso é na cidade inteira, é um problema de país atrasado, de lugar atrasado. É inadmissível uma cidade como Divinópolis, 232 mil habitantes, ter isso. Uma situação pequena, mas que se torna grande, porque é um problema que, às vezes, por causa de uma pessoa, vai se espalhar, vai proliferar por toda uma rua, por todo um bairro. Se a gente pegar dengue de exemplo, mas tem muita coisa, animal que mexe no lixo, a proliferação, sujeira, mau cheiro, aquele odor que fica na rua, então é uma situação muito complicada. Por isso que eu sinto, senhor presidente, peço apoio de toda a imprensa, de todos os vereadores dessa casa aqui, se for preciso também, a gente faça um projeto simbólico para lançar essa campanha Lixo na Hora Certa. Já está nas minhas redes sociais, estamos lançando a partir de hoje a campanha Lixo na Hora Certa, mas tem que ser no dia certo e também na hora certa, porque o lixo acabou de passar, o lixeiro, a coleta acaba de passar. E como nós vamos abranger essa campanha? Chegando na casa de todos os divinopolitanos. Começando com o trabalho aqui nosso, vereador. Hoje nós temos a facilidade das redes sociais de gravar vídeos, de colocarem, e peço também o apoio da CETRAN junto à Transit, para que a gente já fixe ali nos ônibus, nos coletivos da nossa cidade, para que possa propagar essa campanha. Cada ônibus, aonde passa no itinerário, tem um cronograma do horário exato, que não dá para colocar exatamente os minutos, mas a hora que o lixo passa, na hora que a coleta passa. Muita gente não sabe, e tem a desculpa às vezes de estar que mudou de bairro, que é novo no bairro, que não sabia que o caminhão passa às 9, vai lá e coloca o lixo às 9h10 e fica 2 dias. Vou citar um exemplo hoje, por exemplo, os moradores reclamando lá no bairro Manuel Valinhas. A coleta, uma hora, o caminhão tinha uma hora que havia passado, senhor presidente. Às 10 horas tinha gente colocando, o caminhão passou às 9 em determinado ponto do bairro, às 10 a pessoa colocou. Agora a coleta vai passar novamente só na quinta-feira. Então 48 horas o lixo lá, com cavalo passando, animal solto, já temos os problemas dos animais soltos nas ruas, com o cachorro que me revira o lixo. Cavalo mexe no lixo também, né, vereador Ademir? É até desagradável lembrar. Mas, pois é, até foi levantada essa polêmica agora na Câmara há pouco tempo, mas o vereador Ademir, tentando contornar uma situação, resolver um problema, acabou sendo vítima, né, de pessoas maldosas. Todos nós aqui amamos os animais, mas tem um problema que é constante, os animais ajudam a espalhar o lixo na nossa cidade. Então, por esse motivo, a campanha está sendo lançada, Lixo na Hora Certa. Pedimos a colaboração de todos. Mais uma vez, repito, essa campanha precisa de um apoio, de compartilhamento nas redes sociais, não vai levar o nome de ninguém. A gente quer para o bem da nossa cidade, para que esse índice de reclamações diminua drasticamente, dramaticamente, gente. Oh, cidade atrasada, é coisa. Vamos pegar de exemplo as cidades do sul do país. Não é muito não, afinal de contas a gente fala o mesmo idioma, a gente tem o mesmo ensino. Basta mudar um pouquinho da nossa cultura e ter um pouquinho mais de respeito com o próximo. E respeito com o próximo é respeito com nós mesmos. Vamos pensar de forma evoluída. Se você cobra dos políticos, cobre de você também, né? Melhorando suas atitudes, tendo a pontualidade, que é o mínimo. Se o lixeiro você não vai acordar a tempo no outro dia, já se programa, coloca o lixo um dia anterior. Mas é desagradável o lixo ficar de um dia para o outro na rua, ficar 2 dias esperar. E serve de exemplo também para os comerciantes da região central, onde relatos da própria empresa Arborra acabam de passar e pouco tempo depois o lixo lá tem que passar um caminhão de reforço, porque infelizmente esse lixo de lanchonetes, de bares, onde se tem muitos restos de comida, é fácil, né, de proliferar, causar mau cheiro. Então é o exemplo que tem que ser dado por todos, da classe A até a E, do jovem ao mais velho, do pobre ao rico. Muito obrigado, senhor presidente, a minha fala na tarde de hoje. Lixo na hora certa, lixo na hora certa, faça a sua parte, vamos colaborar.
Cumprimento e parabenizo o nobre Edil pelo seu pronunciamento, faço coro com vossa excelência. E antes de passar a palavra ao próximo vereador inscrito, passo os trabalhos da mesa ao segundo secretário, Raimundo Nonato.
Obrigado, senhor presidente, pela confiança. E o próximo vereador inscrito nessa tarde é o vereador Cleitinho.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado?
Concedido, vereador.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha pela TV Câmara, TV Net, TV Candidez. Recebi aqui uma mensagem aqui falando que a TV está fora do ar. Então que arrume rápido aí, porque a população está assistindo. Queria que também receba uma mensagem da Luciene. Senhor Cleitinho, vereador, entre em contato hoje para pedir a sua ajuda. Trabalho hoje, eu e muitos outros funcionários da instituição acolhedora Casa de Maria Mãe Mestra, o abrigo da Missão Maria de Nazaré. E todos os meses recebemos nossos salários atrasados. Hoje já é o dia 21 de maio e ainda não recebemos nosso salário referente ao mês de abril. Estamos desesperados, pois não há previsão de pagamento, como informa a comunidade Missão Maria de Nazaré. Pois é a prefeitura que repassa o dinheiro para pagar os funcionários do abrigo. Nos ajude, por favor, pois a comunidade faz um trabalho sério de acolher as adolescentes em risco e não tem dinheiro para nos pagar com os atrasos da prefeitura. Então, está aqui mensagem da Luciene, pedir, né, com carinho, com respeito lá na prefeitura que pague o salário que estão atrasados, até porque esse dia para trás estava nomeando funcionário fantasma, em 24 horas, tinha salário para pagar ele. Então, se tem salário para pagar funcionário fantasma, tem salário para pagar também a turma que está precisando. Né? Então, vamos criar jeito e pagar eles. Que não pode ficar do jeito que está, não. Obrigação de uma empresa, né, é pagar em dia o funcionário. Você dá valor no funcionário pagando ele em dia. Se você quer que ele trabalhe, né, com carinho, com respeito, para toda a cidade, tem que pagar em dia. É simples. Tira da onde tiver e paga em dia. É obrigação. Se ainda nem eu que vem receber e falar parabéns, não, é obrigação. Tem que pagar em dia. Então fica aqui, sabe? Meu repúdio aqui. E pelo amor de Deus, prefeitura, paga em dia. É mais que obrigação. Queria que também pedir às comissões, né, tanto de justiça e administração. Estou esperando o projeto aqui para a gente assinar, para protocolar ele hoje, para ser lido quinta-feira, que é mais que urgência. Que até sentamos ontem aqui e explicou que tinha que vir de competência, de iniciativa das comissões, o decreto legislativo, e até agora eu estou esperando aqui. Cadê o projeto do vereador assinar aqui? Né, para, no caso, ser lido quinta-feira e no mais rápido possível a gente votar. Explicar que tem que ser a iniciativa de vocês, das comissões, então estou aqui esperando. Aproveitar que 14 vereadores que pegar assinatura e protocolar isso logo. Não pode ficar esperando, não, é. A questão da Copasa, né? Até falou que agora tem uma brecha para conseguir resolver esse problema, então vamos resolver. Tem essa questão aí que lá no Terra Azul, no Costa Azul, no caso também da fossa, não tem tratamento. Então se isso é o que a gente pode usar para tentar tirar essa taxa, até porque a gente não pode ficar esperando, não. Porque, se eu não me engano, a Copasa falou que a partir de julho está querendo cobrar mais de 40%, e esse decreto legislativo é para não deixar isso acontecer. O que vai adiantar depois se a Copasa cobra mais 40%? Se a gente tem a faca e o queijo na mão, vão cortar, vão resolver o problema. Então eu queria pedir às comissões que até antes que acabe a reunião, que traga esse projeto aqui então pronto, então, que a gente assina os vereadores, protocola e quinta-feira seja lido. Para até terça-feira que vem a gente votar esse projeto. A gente não pode esperar mais não. Tem que consultar o Ministério Público, tem que sair daqui. Não precisa consultar o Ministério Público, não. O que tinha que ser feito, a gente já mostrou que tem jeito de fazer. Agora depende da gente. Depois o Judiciário, o Ministério Público resolve entre eles. Agora a parte dos vereadores, que a gente tem que fazer. Então estou cobrando novamente. Sentamos ontem, né? Quase todos os vereadores estavam ali. Entramos no acordo para fazer essa questão das comissões e entrar com o projeto. E até agora nada, eu estou esperando. Então que entre o mais rápido possível aqui. Né? Até o final da reunião, que traga esse projeto aqui, que as comissões resolvem esse problema. Que não pode é deixar do jeito que está. Se tem uma brecha, tem uma chance, então basta nós vereadores agora tomar iniciativa, tomar atitude e fazer acontecer. Estou esperando. Queria que também, né, ontem a prefeitura sancionou a lei do projeto de bloqueador de ar, né, esse projeto da minha autoria passou pela Câmara, foi aprovado por todos os vereadores e ontem a prefeitura sancionou. Né, agora, você que acha que está sendo, que está pagando o ar, você tem a condição de pedir a Copasa que instale um bloqueador. Esse bloqueador deve ficar um custo mais ou menos de R$200. Aí eu falo assim, Cleitinho, eu vou ter que pagar, infelizmente, a gente não pode legislar em cima da Copasa, que é uma empresa estadual. Se pudesse também, a gente queria que ela colocasse esse bloqueador de graça. Mas é, aqui como não cabe a minha competência de fazer isso. Mas se você achar que na sua casa você está pagando o ar, você pode pedir um bloqueador, vai ter uma economia. Não posso te dizer na sua casa, que cada caso é um caso, mas é mais ou menos 40, 50%. Você paga esses R$200 nesse momento agora, depois você vai ver a sua economia. Então eu acredito para você que acha que está pagando ar, compensa sim. Né? Então é questão de você analisar se você vai ter se compensa ou não. E eu vou colocar na minha casa, vou testar e vou mostrar para vocês que tem economia. Então é um projeto bacana e quem achar que está pagando ar aí, que peça esse bloqueador, que a sua economia vai chegar também. Queria que até acho que foi quinta-feira passada eu dei os parabéns ao César Tarzan sobre a questão da rua José da Paz no bairro Nossa Senhora das Graças. Parabéns, César, até o Rodrigo, diretor da CEMOP, que até me procurou na época também para ajudar. Fiquei empenhado junto para ir até o Ricardo Moreira, que é o secretário, mas mudou o secretário. Mas o Rodrigo pegou a causa juntamente com você também e está resolvendo o problema da rua, uma rua que já tem esse problema. Acho que tem mais de 30 anos essa questão da rua. Então quero aqui dar parabéns ao Rodrigo, viu, Rodrigo? Parabéns. continue assim e que vamos resolver mais problemas como essa rua José da Paz. Parabéns, César Tarzan, ao Rodrigo. Tem todo o meu respeito, Rodrigo. Talvez a gente tenha algumas discussões como a gente já teve já, mas é para melhorar a cidade. Não é discussão você faltando com respeito comigo, nem eu faltando com você, não. Que a gente sabe que a gente quer é o melhor para a cidade. Então conte sempre comigo e sempre que precisar de mim, pode contar comigo. E um grande abraço para todos os moradores da rua José da Paz e para o bairro Nossa Senhora das Graças. Mais que merecido. Eu até estava vendo o pronunciamento do vereador. Vamos falar a questão desse negócio do sistema, como é que é o sistema, né? Vereador tem que votar a favor de projeto da prefeitura para ter uma patrola na rua. Gente, isso é um absurdo uma coisa dessa, gente. Sabe, tem que ser base da prefeitura para ter um tapa-buraco. Patrola, tapa-buraco, capina. Isso é programação da prefeitura. Vereador aqui está para fazer mais aqui dentro, gente. Vamos mudar esse sistema político. Vamos acabar com isso. O futuro prefeito que for, muda, tira, para com isso. Sabe, vereador não tem que ser base nem oposição, não. Faz o que sua consciência mandar. O que for bom para a cidade, você vira base. O que for ruim, vira oposição. Mas é questão de patrolamento, tapa buraco. Você está entendendo? Capina, você tem que votar a favor de nepotismo. Você tem um tapa buraco. O tapa buraco, a população paga seu imposto rigorosamente em dia. Bateu o tapa buraco, bateu a capina. Bateu o patrolamento na porta da casa dela. É mais que obrigação a prefeitura dar isso. Tem que vereador ficar pedindo isso, não. E tem que ficar na mão de vereador patrola. Quer dizer, se eu não voto a favor da prefeitura, o Jardim Novo está precisando da patrola, os moradores vão lá no meu gabinete, pedem uma patrola, eu vou lá na prefeitura pedir a patrola. Não, Cleitinho, não vou atender, não, porque eu voto contra. Você está deixando de me atender, não. Você está deixando de atender o povo. Você está deixando de atender o Jardinópolis, que você foi lá pedir voto e eles votaram você. Você está deixando de atender o Terra Azul. Você foi lá pedir voto e você não está atendendo. Você está entendendo? Você não está deixando de me atender, não. Eu só estou aqui como representante do povo. Sabe, o povo me pede, eu vou pedir. Agora tem que votar a favor de IPTU para aumentar a IPTU. Reforma administrativa para aumentar a carga. Né? Para beneficiar fulano e ciclano. Para ter tapa-buraco? Tapa-buraco é obrigação de vocês. Não tem que vereador ficar pedindo isso, não. Estou aqui para fiscalizar, cuidar do dinheiro público. Legislar, como eu fiz esse projeto aqui agora, aqui, ó. Como eu estou brigando aqui para a gente tentar tirar uma taxa de esgoto. Se vai conseguir, eu não sei, mas não depende só de mim. Mas minha parte de fiscalizador é essa. Agora tem que ficar aqui, negociar voto para ter tapa-buraco. É brincadeira o trem desse, gente. Vamos mudar isso aí, ó. Sabe? Está aqui um que pode ser um futuro prefeito aqui, o Delano que está falando aqui, que pode ser candidato, pré-candidato a prefeito. Delano, pelo amor de Deus, tira essa raiz de politicagem. Entra lá com outro intuito, com outra mentalidade. Não vem com essa bobeira de... Ah, não, vereador tem que... Para votar, que é o que eu vou atender. Não tem isso, não. Isso é programação. Você está entendendo? Nós pedimos um calçamento ali, é para o povo, não é para o vereador, não. Vamos parar com isso. Essa troca. Essa canseira. Eu, se um dia for prefeito da cidade, tem isso, não. Vou atender todos os 17 vereadores. Se os 17 vereadores me questionar, criticar, se precisar de mim, eu vou estar lá para atender. Sabe, eu estou lá para retrucar também. O que é certo, o que é errado. Então vamos parar com isso aí, vamos mudar esse sistema político. Que hoje se viu uma coisa dessa, o vereador tem que ficar falando uma coisa dessa aqui. Ah não, eu não vou votar mais não, porque não me atende. Tem a obrigação de atender, não é o vereador, não é a população. Você não está atendendo, é vereador, não. Prefeitos do Brasil de Divinópolis, vocês não atendem vereador, você atende a população. O vereador que ele é o representante do povo. Ele está lá para levar o pedido. Vem aqui no gabinete que pede uma patrola, pede uma capina, pede um calçamento. É o morador que está pedindo, não é o vereador que está pedindo, não. Então vamos parar com isso aí. Que chatice uma coisa dessa, gente. Sabe, então é até bom a população saber. Talvez quando você vai ali no meu gabinete e ele pede uma patrola, e a patrola demora 2, 3 meses, é porque eu vim aqui e votei contra o nepotismo. Foi por isso. Então eles me atendem. Aí eles vão atender quem vota a favor deles. E eu vou votar conforme a minha consciência, não conforme eles pedem, não. Eu não estou aqui para negociar. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Entendido, vereador.
Então eu queria deixar esse recado aqui e falar uma coisa. Para algumas pessoas que me questionam, né? A hora, para mostrar para vocês. Ah, o Cristinho faz isso, vai lá no Copacabana e mostra o bairro, mostra a rede de esgoto. Meu papel é representar, é cobrar, fiscalizar, reivindicar e pedir. Através de tanto, igual um carrapato, falar do Copacabana. Ontem saiu a notícia aí que está dando ordem de serviço para fazer a ETE lá no Copacabana. Então, através de tanto, porque eu não sou vereador de fazer, eu vou pedir. Eu não faço obra,
né? Eu estou aqui é para fiscalizar e cobrar. Então, através de tanto cobrar, de pedir, a questão do Copacabana está sendo solucionada. Espero também do Terra Azul, do Costa Azul, do Grajaú, do São Simão, que é uma questão que está da Caixa. Parecer da Caixa, gente. Tem quase 50 dias que é um parecer da Caixa. Vou marcar uma reunião com a Caixa para a Caixa liberar essa questão, para abrir licitação e para soltar o Grajaú, o São Simão, o Terra Azul. Né? Então aqui é boca rapaz, água mole, pedra dura, bate e vai furar. Parabéns ao bairro Copacabana, que é mais que merecido. Muito obrigado, senhor presidente, nas palavras de hoje.
Obrigado, vereador, pela sua contribuição nessa tarde. O próximo vereador inscrito é o vereador Zé Luiz.
Boa tarde, senhor presidente, em exercício, Raimundo Nonato. Boa tarde, colegas vereadores, auditório aqui presente, servidores dessa casa, assessores, quem nos assiste, né, pela TV Câmara, CBNet, o nosso boa tarde. Eu quero hoje mandar um abraço carinhoso para o senhor Jaci e dona Filomena e também seu filho popular Firulito, que mora lá no distrito de Marilândia. Jaci, toma um migalzinho de fubá aí, torrado, para você ficar firme, para aguentar esse frio e não ter mais pneumonia. Nosso abraço também a todos que estão nos assistindo. Senhor presidente, hoje pela manhã recebi um comunicado, né, de uma denúncia através da TV Candidez no programa Cidade Urgente, no qual o posto de saúde do bairro São José estava ou está sucateado. Fomos, então, partimos para lá, eu e o assessor, fomos lá fazer uma averiguação, verificar qual era realmente o fundamento dessa denúncia. O que deixa transparecer que um usuário, estando lá, fez uma filmagem, parece pelo seu celular, mandou, né, através da TV, saiu, né, uma mensagem um pouco distorcida, porque o ano passado, através da comissão da região sudoeste, Nonato, eu, Renato, Arthur, que está aqui, né, mais uma equipe, fomos lá fazer uma visita e uma averiguação diante da situação do posto de saúde do bairro de São José, que se localiza na rua Júlio Nogueira, esquina com Campina Verde. A situação que hoje, né, deparei, né, através do pessoal que lá nos recebeu, até ficaram um pouco surpresos, porque eles não sabiam de nada. Até então, todos os funcionários lá do posto não sabiam, né, dessa denúncia, o qual tinha sido ido, né, ao ar através da TV Candidez. O que quer dizer que o ano passado, através dessa visita, nós já deparamos com a situação que continua lá, que são portas quebradas, teto desprendendo, né, o reboco, mofo, muita sujeira para todos os lados, portas sem fechaduras. Mas o que eu quero ressaltar é que o atendimento, o pessoal, o corpo, né, humano, os enfermeiros, os atendentes, os médicos que lá estão, eles estão fazendo de tudo para que possa, né, atender com o carinho que é peculiar a eles, a nossa população, né, que é um posto que atende em média de 20 mil pessoas. Então é o seguinte, a denúncia que foi relatada, ela não muda praticamente nada, porque quando nós fizemos essa visita, através da comissão, fizemos um relatório, mostramos, né, entregamos em mãos para o ex-secretário de saúde, também foi encaminhada para o senhor prefeito, e até hoje não tivemos nenhuma resposta para a situação que lá deparamos, que foi filmada, registrada e encaminhada através de um ofício, né, ao senhor prefeito e também ao ex-secretário de saúde. O que nós hoje queremos é contar com o apoio sincero do prefeito e também do competente secretário de saúde, Amarildo, para que possa nos auxiliar nessa demanda que está realmente caótica, a situação lá do posto São José. Então fica o meu pedido, a minha solicitação, com toda certeza estaremos reiterando mais uma vez, né, juntamente agora com o novo secretário, sabemos da sua capacidade e vamos ter certeza, teremos certeza que ele irá compartilhar e melhorar a qualidade lá do posto São José. Também quero agradecer, coisa rara, mas vou agradecer, a Copasa pelos reparos nas caixas de esgoto, essa que estavam, né, que são situadas lá na Praça Francisco Rezende Costa e a outra na Rua Jovelino Rabelo, ambas no bairro Porto Velho. Eu espero e quero que não fique só com essas duas, esses dois reparos, que todas as situações que elas vêm causando os anos, que ela faça, como foi feito, né, através do nosso pedido semana passada, e ontem já estava, né, já refeito lá o serviço que estava prejudicando a praça. Senhor presidente, também quero pedir os meus, né, sentimentos, mandar os meus sentimentos ao Hélio, assessor do nosso colega vereador Renato, pelo pensamento do seu pai. Senhor presidente, são essas palavras para a tarde de hoje. Muito obrigado a todos, uma boa tarde.
Obrigado, vereador Zé Luiz da Farmácia, pela sua contribuição nessa tarde. E antes de chamar o próximo orador, oradora, eu retorno os trabalhos desta mesa ao vice-presidente desta casa, Josafá.
Agradeço o nobre Edil pela condução dos trabalhos e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereadora primeira secretária desta casa, Janete Aparecida.
Boa tarde a todos que estão nos assistindo em casa através da TV Candidez, transmissão da TV Câmara, Net Câmara, pelo canal do YouTube, Facebook, a vocês que nos assistem aqui, aos assessores, a todos vocês, servidores desta casa, o nosso melhor boa tarde. Gostaria nessa tarde de hoje de fazer um pedido a você que pode e tem condição de doar sangue. Gabriel Lopes Cardoso, de apenas 5 anos, está internado no Hospital Santa Mônica e precisa urgente de doações, porque ele passou por uma cirurgia para retirada de um tumor no cérebro. Então precisa da sua ajuda. E o Hemominas está sempre precisando da sua ajuda. Então você que tem condição de fazer a doação, vá até o Hemominas e faça a doação no nome do Gabriel Lopes Cardoso. Desde já nós agradecemos. Também gostaria de convidar você para participar da reunião da Rede de Vizinhos Protegida aí do bairro Belo Vale. Será agora a segunda reunião, às 19h30, na Igreja Sagrado Coração de Jesus, na noite de hoje. Todos vocês que já participaram do primeiro, não perca a segunda, e você que ainda não foi, esteja lá. Afinal de contas, a segurança pública começa com cada um de nós fazendo a nossa parte. Também gostaria de falar aqui para vocês que na última sexta-feira foi feita a apresentação do protocolo de atendimento à vítima de violência sexual de Divinópolis. Gostaria de dizer a você que está em casa que a partir do dia 1º de junho, esse protocolo de atendimento estará valendo. Para que serve o protocolo de atendimento à vítima de violência sexual? Infelizmente, tem coisas que nós não temos como evitar. A gente até gostaria de não estar falando isso aqui para você. Mas se você sofrer um estupro, seja você mulher, seja você homem, seja você criança, ou você encontrou uma vítima, você a partir de agora não precisa nem chamar a polícia. Se a vítima estiver em condição de você levá-la diretamente para o Hospital São João de Deus, para a Sala Vermelha, se não tiver condição, se ela foi machucada, pode acionar o SAMU, você pode acionar o Corpo de Bombeiros e levar a vítima agora diretamente para a Sala Vermelha do Hospital São João de Deus. Lá a vítima terá todo o atendimento, atendimento médico, atendimento psicológico, será ouvida. E com isso nós conseguimos o quê? Conseguimos diminuir o sofrimento dessa vítima, que antigamente tinha de passar por vários setores e muitas vezes não tinha a privacidade que ela necessita. Nós aqui do Legislativo, Secretaria de Saúde, Polícia Civil, Polícia Militar, nós que lutamos e trabalhamos por você,
nós não podemos, muitas vezes, evitar que isso aconteça. Que você seja violado no seu bem maior, que é a sua dignidade, que é o que acontece quando nós somos estuprados. Mas nós podemos fazer uma coisa para você: diminuir o seu sofrimento e te dar dignidade no tratamento. E é isso que conseguiu esse protocolo para vítima de atendimento ao abuso sexual. Não é uma vitória da vereadora Janete Aparecida, nem da doutora Maria Goretti, delegada que empenhou tanto para que isso acontecesse. É uma vitória do cidadão, cidadã e principalmente de nossas crianças, que são as maiores vítimas de violência sexual. Então, compartilhem. Passe para o seu amigo. Para que isso dê certo e seja feito, nós precisamos que todos fiquem sabendo. Por isso precisamos dar a notícia. Mas também não podemos deixar de cobrar aqui. Para que esse protocolo dê certo, nós precisamos que o senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, que provavelmente deve estar nos ouvindo de sua sala, nos atenda mais uma vez. Estamos pedindo isso desde o início do ano passado. Plantão do Conselho Tutelar de Divinópolis. Vítima menor não tem horário. Para acontecer as coisas com as nossas crianças e adolescentes, não tem fim de semana. Nós precisamos ter o plantão. O plantão igual nós passamos para o senhor com o anteprojeto. Que seja feito através do telefone celular. Mas nós precisamos que o Conselho Tutelar dê esse plantão. A diretora Nívia ali da Escola Padre Matias, diretora Hélida, diretora Sônia, todos os diretores, João Renato que está aí na frente dos diretores, nós iremos começar com abaixo assinado e exigindo que a Prefeitura de Divinópolis coloque plantão nos conselhos tutelares. Exigindo que o prefeito de Divinópolis cumpra sua obrigação e coloque o segundo conselho tutelar em nossa cidade. Nós teríamos que ter três e estamos apenas no primeiro. As nossas crianças e adolescentes não estão tendo o devido trabalho e reconhecimento merecido. Nós estamos deixando as nossas crianças à mercê e isso não está correto. Por isso nós vamos sim abraçar essa causa e exigir que se faça valer a lei. Até o doutor Cazé já entrou na justiça para que esse conselho, esse segundo conselho, fosse colocado. Mas falta ainda vontade política. Então vamos abraçar aí, vamos atrás dos nossos deputados. Se é verba, que nós conseguimos a verba, mas nós precisamos que seja feito o plantão e que venhamos esse segundo conselho tutelar aqui na nossa cidade. E continuando um assunto que já foi falado hoje, eu não poderia deixar também de dizer, como participante aí, membro do Conselho de Saúde, a situação da UPA de Divinópolis. Ontem eu estive na UPA na parte da tarde. Sempre que posso, vou até a UPA de Divinópolis. Sexta-feira eu recebi alguns telefonemas da situação que chegou a ter 75 pessoas internadas na UPA de Divinópolis. A UPA de Divinópolis era para ter no máximo pessoas lá esperando vaga, um número sabe de quanto? Ideal, 15. A média que fica hoje é um número de 50. A média que tinha ontem, chegando a 70. Sexta-feira, pessoas deitadas sequer no corredor da UPA de Divinópolis. E essa culpa é minha, é sua, é nossa. Divinópolis falta força política, coragem, decência para terminar aquele hospital que gastou-se dinheiro e está lá aquele elefante que não funciona e que poderia estar salvando vidas. Nós temos aqui o Hospital São João de Deus que atende somente alta complexidade. Mas o que nós temos internos na UPA hoje não é de alta complexidade. São pessoas com doenças respiratórias, pneumonia, que precisa estar internado no hospital base, de complexidade 1. Nós temos que dar dignidade para essas pessoas não serem amontoadas nos corredores. Eu já vivi aquilo. E você, cidadão de Divinópolis, tem vivido isso diariamente. E essa casa a gente só consegue vir aqui nesse microfone babar. A gente não consegue resolver. Nós precisamos reunir. Nós precisamos reunir todos os secretários das regiões. Porque não é um problema só de Divinópolis, não. Não vai adiantar eu falar que esse governo safado está devendo a saúde de Divinópolis, que isso todo mundo já sabe. Mas nós temos que chamar para responsabilidade as comissões de saúde das câmaras, os secretários de saúde. Temos que reunir, que seja formado de forma de consórcio, Se nós pagamos hoje quase 6 milhões para poder manter o São João de Deus, vamos então construir o nosso hospital, terminar o nosso hospital, que atenda baixa, média e alta complexidade e que atenda o cidadão de Divinópolis de maneira decente. Estamos deixando nossa população morrer à míngua da tristeza andar naqueles corredores. Uma vez foi falado por outra parlamentar que nós estávamos parecendo que está em campo de guerra, e é isso mesmo que está parecendo. Porque temos pessoas abandonadas naquele corredor. E os médicos e enfermeiros, eu não sei como nos surtar ainda de tanto trabalho. Deveria estar cuidando de 3, 4, 5 pacientes, cada enfermeiro está cuidando de 20. A mesma coisa com os médicos. São condições desumanas. E a gente pode pedir para fechar? É lógico que não! É a única porta aberta. Nós não teríamos para onde mandar. Nós estamos falando de centenas de crianças, de senhores idosos. Com esse tempo de frio, todo mundo sabe que a situação piora ainda mais. Então, precisamos sim de unir força. Precisamos, então, presidente da Comissão de Saúde, senhor Renato, eu gosto sim de estar organizando e de articular para que nós possamos trabalhar juntos. Por isso, a partir de amanhã, nós estaremos entrando em contato sim com o secretário de saúde de Divinópolis e através da secretaria daqui, estar reunindo com todos os secretários de saúde da região, convocar a secretária regional de saúde para que esteja nessa empreitada junto conosco, para chamar as comissões de saúde das outras câmaras, para que juntos a gente possa apontar uma solução. Ou será que nós vamos precisar fingir que vai chegar um herói para resolver alguma coisa? Herói nesse país, gente, é inexistente. Nós precisamos é de ações. Também gostaria de estar falando aqui sobre uma situação que nos deixa muito triste e que, por incrível que pareça, nós conseguimos uma solução. Todos sabem o tempo que leva para uma pessoa ser julgada nesse nosso Brasil. Recebemos a notícia até agora que a prisão do Eduardo Azeredo foi decretada neste momento. Fico feliz. 20 anos esperando. Mas fico feliz do decreto da prisão dele. Mas fiquei mais ainda feliz com esse decreto aqui. Sabe que nós tivemos uma caminhada todos contra a pedofilia? A maior caminhada de todos os tempos. Centenas de crianças, jovens, adultos, pessoas lutando contra a pedofilia. Nessa minha caminhada contra a pedofilia, eu já acompanho um caso há alguns anos. Um caso de uma mãe que sofre, que a família foi destruída, porque, por um parente, a menina tinha sido violentada. Gente, mais de 8 anos esperando. Mais de 8 anos de sofrimento da mãe, da avó, irmão, pai, esperando que esse covarde, safado, pilantra, não é doente, é safado, pilantra, vagabundo, que estupra, ameaça covardemente, dá benefícios para uma criança e mantém relação sexual com ela. Isso não é doente, isso é safado, bandido e pilantra. Foi condenado ontem por 12 anos de prisão após 8 anos. A justiça tardou, mas não falhou, porque lugar de vagabundo é na prisão. É todos contra a pedofilia. E se aconteceu na sua família, não desista, a hora dele vai chegar. E nós aqui não seremos silenciados. Lugar de vagabundo que comete crime contra a criança é na prisão. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Cumprimento a Nobredil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero registrar aqui que nenhum vereador votou a favor de nepotismo, porque o projeto que chegou nessa casa foi regulando a súmula 13 da lei federal. É, e eu, um vereador que lancei o projeto, vereador César Tarzan, nos bairros, e já visitei mais de 80 bairros
na nossa cidade e sei a realidade de cada bairro que visitei. E todos esses bairros eu tenho ofícios e pedidos de patrulhamento, de calçamento. Então, a gente sabe a dificuldade que a prefeitura se encontra de resolver todos os problemas desses bairros, né? Então é um patrulhamento numa rua, é um calçamento, e o pedido de todos os vereadores aqui acaba sendo os mesmos, porque os problemas são os mesmos, né? Então, quando acontece uma ação lá no Copacabana, João Paulo II, Santo André, igual está acontecendo essa semana, não é para atender o vereador César Tarzan ou Zé Luiz, e sim um trabalho específico para a nossa cidade, né? Então, não está atendendo região específica de vereador. A Cláudia percebeu essa deficiência. Divinópolis tem 275 bairros e a maioria estão em estado de calamidade. Estado que carro não passa nas ruas, pessoas não conseguem entrar com os carros dentro das garagens. Então, é um serviço da Secretaria de Obra. E eu aqui, eu quero parabenizar pela essa ação que elas estão fazendo, porque igual era feito antigamente, ia num bairro, calçava ou patrolava só a linha de ônibus e outras ruas ficava à deriva. E agora com essa nova ação a gente tem que parabenizar e apostar que vai dar certo, tirar o pessimismo, né? Ir num bairro igual Maria Helena, Mangabeiras, ficar lá uma semana inteira patrolando, jogando cascalho. Porque ir lá e falar que vai asfaltar tudo, vai calçar tudo, é vender ilusão para o povo. E isso a gente não quer fazer jamais. Então, aqui eu quero é parabenizar a Secretaria de Obras por essa ação que eles estão fazendo e torcer com otimismo para dar certo. Senhor presidente, quero aqui cumprimentar a Joyce e o Reginaldo, que presenteou o bairro Interlagos com a capela de São Miguel Arcanjo. O casal construiu uma capela e hoje vai ser o terço de entrega à capela para a comunidade, né? E eu fiquei muito feliz pelo convite. O casal trouxe uma imagem aqui para mim do São Miguel Arcanjo. Estarei lá hoje presente junto com a comunidade para rezar o terço, que quem vai rezar, tomar frente do terço em honra de São Miguel, é o Adriano, do bairro Santa Teresa, famoso na oração de terço. Então, você que gosta de rezar um terço, que é devoto a São Miguel Arcanjo, hoje lá no bairro Interlagos, na rua Luiz Rabelo, número 1000, às 19 horas, vai ser rezado o terço. E aqui, senhor presidente, quero registrar que vai ser o primeiro terço de São Miguel na rua, uma experiência nova e uma manifestação pública da devoção e amor a São Miguel. Então, gente, quero convidar mais uma vez vocês para esse momento muito importante de oração e devoção ao São Miguel Arcanjo. Senhor presidente, quero aqui também registrar que são várias pessoas que me ligaram hoje, amigos que estão parados nesse momento, com os caminhões parados, né, em busca e lutando, um compromisso, uma luta que não é só de caminhoneiros, uma luta que é de todos nós, porque toda a população é afetada com o aumento do combustível, né? Então, meu amigo Paulo, caminhoneiro, o Thiago, recebi várias ligações e eles estão firmes lá, vai continuar a manifestação. E aqui, senhor presidente, igual eu falei, eu quero chamar a atenção aqui e falar com a população, apoiar esses guerreiros dos asfaltos para dar continuidade e lutar mesmo, porque igual eu falei, essa luta não é só de caminhoneiros, ela afeta toda a população, né? Desde quando um arroz que chega na sua mesa, um macarrão que está na prateleira do supermercado, é tudo via transporte e a maioria dela de caminhão. Né? Então esses guerreiros estão aí cada vez sendo mais sufocados com o aumento abusivo do diesel. E aqui eu quero deixar o meu abraço aqui, o meu apoio, né, a esses, todos esses caminhoneiros, que não é só Divinópolis que está nessa causa, né, é o país inteiro que está envolvido. E aqui fica o meu abraço e o meu apoio aqui para todos vocês caminhoneiros. Senhor presidente, estive hoje na parte da manhã no bairro Santa Rosa, onde alguns dias atrás aqui na tribuna eu já relatei a situação dessa ponte na rua Rosa Fonseca Silva, lá no bairro Santa Rosa, e hoje eu levei o diretor da Secretaria de Obras, Rodrigo Assis, para ele poder fazer uma análise e tentar a gente levar a solução para esse problema, onde vocês viram aí na foto que carros estão impossibilitados de passar, e é uma ponte muito importante que liga o bairro Santa Rosa no bairro Dona Rosa. Com a falta dessa ponte, carros têm que passar, andar 4, 5 quarteirões a mais para poder ter acesso de um bairro para o outro. E fora o risco que crianças que passam ali de cair nesse buraco. O bairro Santa Rosa, na parte lá do bairro Dona Rosa, crianças estudam no Lauro Epifânio, crianças estudam na Escola do Paraíso e o caminho que elas passam é essa ponte. Então, chamei a atenção, convidei o Rodrigo, agradeço ele aqui que esteve presente lá comigo no local, onde ele já vai fazer um estudo e levar o conhecimento da Cláudia Abreu para a gente poder solucionar esse problema lá para os moradores do bairro Santa Rosa e Dona Rosa. Senhor presidente, eu não poderia deixar de falar nessa tarde de hoje sobre o projeto Galerinha Nota 10, que sábado passado nós realizamos o lançamento do projeto, e aqui eu já quero parabenizar mais uma vez a Associação de Moradores do Bairro Belvedere, a Maria José, o Reginaldo, a Valdirene, o João, que esteve lá presente, e também o programa Geração Solidária, que levou a Blitz da Saúde com o Elton da Rede Farma, e tiveram várias brincadeiras lá, teve a movimentação de toda a população, e isso é muito importante. Ver esse trabalho, eu sou o presidente da Comissão de Participação Popular, empenhado nesses projetos sociais, levando alegria, levando médico lá na comunidade para atender, fazer um atendimento à população, porque às vezes a população fica ali e às vezes não vai num posto de saúde, não vai procurar um atendimento. Então nessa ação social é oportunidade também, de poder conversar com pessoas profissionais da área da saúde. E aqui, senhor presidente, quero parabenizar também a Valdirene, que começou um projeto que já conseguiu com alguns empresários algumas doações e está construindo a praça ao lado do campo. E após a construção dessa praça, a Valdirene, que é uma professora aposentada, ela vai dar aula de reforço para crianças que têm dificuldade de aprender. Então é isso, gente. A pessoa está doando o seu tempo, doando parte, momento da sua vida para fazer o bem. Então isso é importante, a gente levar cada vez mais essa alegria e essa motivação às pessoas. E mais uma vez, quero convidar para o dia 26 a primeira caminhada Kids do CEMEI Vicente Amador. Desde aqui eu já quero mandar um abraço para a Daniela e a toda a equipe do CEMEI que vai fazer essa primeira caminhada Kids, e nós vamos estar presente novamente apoiando essa ação social, onde o programa Geração Solidária com a Brisa da Saúde também vai ser parceiro, vai estar presente lá para levar toda essa informação de saúde, de cidadania, lá nesse evento do CEMEI Vicente Amador, que vai acontecer no dia 26, mais dois minutos, senhor presidente, conclusão?
Concedo mais dois minutos.
Que vai ser esse sábado, de 8 ao meio-dia. Então, convido toda a região ali do Belvedere para poder participar junto com a criançada e junto com as professoras e direção do CEMEI Vicente Amador, do bairro Belvedere. Muito obrigado, senhor presidente.
Cumprimento o nobre Adil César Tarzan pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, população de Divinópolis, cidadãos presentes em nosso auditório, profissionais da imprensa, a você que está em casa, eu peço de forma respeitosa licença, permissão para entrar no seu lar, na sua empresa, você que acompanha o nosso trabalho pelas redes sociais, pela Net Câmara, pelo Facebook, pelas nossas plataformas digitais, o nosso muitíssimo obrigado pela audiência, pela companhia, esta audiência qualificada que nos traz mais responsabilidade. E é muito bom saber e contar da sua companhia, é sinal de prestígio para o nosso trabalho. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero inicialmente dizer que eu recebo, e acabo de receber agora, um despacho do senhor presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, exatamente na data de hoje, dia 22 de maio, deferindo o pedido que este vereador havia feito nas reuniões passadas, pedindo renúncia da presidente da Comissão de Justiça, bem como de qualquer participação nessa comissão, haja vista que houve, de uma forma, a meu ver, equivocada e até desrespeitosa, a exoneração da douta advogada, assessora jurídica, doutora Rosilene Bárbara Tavares, que é um dos quadros mais respeitados dessa casa, uma profissional concursada, uma técnica, que não se atém a questões políticas ou partidárias, tão somente cumpre com zelo, com profissionalismo, com respeito, com seriedade, com amor à sua causa pública, que é vocacionada, que é concursada. Portanto, em solidariedade à doutora Rosilene Bárbara Tavares, eu então acabo de receber do presidente o deferimento do pedido que havia feito para que não mais compusesse essa comissão, e o fiz, volto a dizer, em respeito à doutora Rosilene Bárbara, e por assim dizer, o meu respeito a todos os técnicos desta casa. Profissionais concursados e sérios, pessoas que se submeteram a um certame público, que entraram pela porta da frente, pessoas que têm know-how, que têm folha de serviços, e que não podem ser tratadas com assuntos políticos e nem politiqueiros, mas com respeito. Então, a minha homenagem à doutora Rosilene e a todos os técnicos dessa casa que eu conheço, convivo já há muitos anos, não é? E dizer que logo, logo vai chegar o final do ano, logo, logo vai chegar um novo ano, novas nomeações, nova mesa diretora, novas presidências das comissões, não é? E também da mesa diretora, e a vida segue, e sabemos que haverá um tempo melhor para todos nós. Senhor presidente, senhores vereadores, eu conversei e quero mandar um grande abraço ao deputado federal Jaiminho Martins. Estivemos reunidos ontem por muito tempo, discutindo vários assuntos de interesse da nossa comunidade, e nós estamos aí na expectativa da confirmação dessas conversações, das decisões que serão tomadas nos próximos dias, que podem representar um ganho inestimável para Divinópolis. Pode ser que pela primeira vez tenhamos um dos nossos representantes como candidato numa chapa majoritária ao governo de Minas Gerais. Há uma grande possibilidade do deputado federal Jaiminho Martins, de tanta experiência e de tantos serviços prestados à nossa cidade, não somente ele, o seu pai, a sua mãe, a sua família, que tem de fato um legado muito grande para a nossa cidade, pode ser que o deputado federal Jaiminho Martins venha compor chapa majoritária ao governo de Minas Gerais, ao lado do Márcio Lacerda. As conversações estão adiantadas, estão se fortalecendo cada vez mais, e aqui nós ficamos na expectativa e na torcida para que Divinópolis tenha então essa representação maior no governo de Minas Gerais. É o que nós estamos precisando para essa cidade começar de fato a andar para frente, desenvolver e progredir, coisa que já há muito tempo não tem acontecido por aqui, não é? Então, um forte abraço ao deputado federal Jaiminho Martins, que também agora é do PROS, do nosso partido. Eu quero, senhor presidente, chamar a atenção dos profissionais da imprensa e também de você, cidadão, e também de todos os vereadores. Hoje pela manhã, ouvindo atentamente o programa Bom Dia Divinópolis, apresentado com maestria, com competência, por este admirável jornalista e apresentador, Silvio França, que eu sou admirador já há muito tempo, ouvi atentamente a entrevista concedida pelo empresário Marcelo Marreco. A entrevista foi, por demais, esclarecedora. Silvio França, com sabedoria, com perspicácia, trouxe alguns questionamentos importantes que foram respondidos da mesma forma pelo empresário Marcelo Marreco. E posso dizer até que a entrevista de hoje, ela tem que ser copiada e tem que ser encaminhada para essa casa, para a CPI, que o senhor presidente da casa já designou, e tem que ser também copiada e encaminhada para a Polícia Judiciária, também para o Ministério Público, que deve também se ater às investigações daquilo que foi denunciado. Não quer dizer que a entrevista por si vai esvaziar um possível procedimento preparatório que pode resultar no inquérito civil público por parte do Ministério Público. Não quer dizer que essa entrevista vai esvaziar o trabalho da Polícia Judiciária e não quer dizer também que essa entrevista por si vai esvaziar o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito dessa Casa. Mas é mais um elemento importante, porque ali pela primeira vez se admitiu que houve de fato edição naquela gravação que nos foi apresentada e que circulou por toda a cidade, veiculou com uma rapidez tão grande por meio das redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, por outras plataformas, também pela imprensa, pelas emissoras de rádio, pelos jornais, pela televisão. O áudio viralizou em toda a cidade, em todo o Brasil. E eu já dizia aqui, no começo, quando foi apresentado aqui, que a gente precisa sempre ter um pouquinho de cautela, gente. A gente não pode estabelecer juízo de valor de uma forma assodada, prematura, precipitada, porque nós podemos cometer injustiça. Temos que dar tempo ao tempo, analisar e investigar com diligência, com neutralidade, com isenção, de qualquer outro interesse, que não seja aquele republicano, que não seja aquele da verdade, que não seja aquele do direito e da justiça, não é? Interesses partidários ou situações mal resolvidas em outras situações não podem contaminar um trabalho de investigação numa seriedade tão grande que foi a denúncia do Marcelo, que tem o meu respeito. Pois bem, eu já dizia que nós precisávamos naquela época averiguar, nos certificar se aquele áudio trazido, ele continha autenticidade, se ele continha a veracidade e mais do que isso, se até então tínhamos algum esclarecimento, se nenhuma edição havia sido feita. Pois bem, hoje, no programa Bom Dia Divinópolis, o próprio empresário Marreco reconheceu, admitiu pela primeira vez, que aquele áudio, aquela gravação é resultado de 3 ligações telefônicas distintas e em momentos distintos. Então foram 3 conversas em 3 momentos distintos, separados um do outro, mas que no áudio eles foram concatenados. No áudio eles foram reunidos numa gravação só. São 3 gravações distintas, eu volto a dizer até de forma insistente, em 3 momentos diferentes, mas que foram concatenados, reunidos num momento só. Isso também não quer dizer que isso vai desqualificar ou vai desmerecer a denúncia, o trabalho apresentado, mas é um elemento importante que a CPI vai ter para poder buscar, de fato, a verificação se houve crime. Porque os momentos que se deram, as ligações que se deram, referem-se a uma conversa acerca das obras do PAC, as denúncias feitas pelo próprio Marcelo Marreco, e que tiveram resultado, estão tendo resultado, não é? Houve uma investigação, a investigação está ocorrendo, já tiveram alguns resultados disto aí pela Polícia Federal, pela Justiça Federal, não é? Então tem também outro momento, que foi a nomeação para um cargo comissionado da Prefeitura, e houve ainda aquela outra conversa com o jornalista Geraldo Passos, do Divinews, tratando sobre uma oferta de cargo para o empresário Marcelo Marreco. Olha, essas denúncias ainda merecem respostas e posicionamentos. Quem sabe hoje o presidente da casa possa... Mais dois minutos, senhor presidente.
Concedo mais dois minutos.
Quem sabe hoje o presidente da casa possa trazer algo mais resolutivo de um início do trabalho dessa CPI, porque esse assunto já está para virar página e não podemos deixar a população sem ter uma resposta, sem ter uma tranquilização sobre aquilo que se denunciou, que eu posso dizer é muito grave. Mas o Marcelo Marreco, até antecipando o trabalho da CPI, que já está demorando, ele adiantou também que quando foi usado o nome do ex-secretário de governo, o ex-assessor de governo, o Fausto Barros, que foi afastado do governo e que não pode ter nenhum envolvimento com o governo, nenhuma participação nas decisões administrativas por força de uma determinação judicial, mas o nome do geral, o nome do Fausto Barros, ele foi trazido à baila em um desses áudios. E agora, hoje pela manhã, ouvimos a informação foi ontem a entrevista, né, vereador? Foi ontem. Pelo próprio denunciante, de que ele não tem essa informação, de que ele não teria tido essa participação, essa conversa com o assessor, o ex-assessor de governo, Fausto Barros. Então, de fato, a entrevista de hoje, aqui eu quero cumprimentar uma vez mais o apresentador e jornalista Silvio França, que prestou um grande serviço para Divinópolis. Parabéns, Silvio França, pelo seu profissionalismo, pela sua competência. E o programa de hoje, ou de ontem, conforme diz o vereador, realmente é um bom serviço prestado para Divinópolis, que vai trazer elementos importantes para o trabalho da CPI e, com certeza, também o trabalho do Ministério Público e, quem sabe, também da Polícia Civil. Muito obrigado pela atenção de todos, uma boa tarde e que Deus abençoe a todos.
Cumprimento o nobre Gil pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente de exercício, senhora e honrada vereadora Janete, senhores vereadores, imprensa, meus conterrâneos, pessoas que nos acompanham pela internet, o meu boa tarde alegre. Senhor presidente, eu confesso que eu tenho andado com a alma, assim, bastante vazia. Triste, senhor presidente. Talvez é que a música do Caetano Veloso está sendo inspirada na minha alma. Você olha tudo, nada te faz ficar contente. Estou triste, senhor presidente. Cada dia a gente vê uma notícia que a gente assusta. Essa questão de podar, fazer caçamento, trocar manilha, a turma da patrol, isso pertence ao executivo, isso é direito natural. O senhor secretário tem a planilha dele para fazer. O poder legislativo tem que ser grande. O poder legislativo é que fiscaliza. Nós somos fiscais. O poder legislativo tem como meta básica fiscalizar o executivo. É só isso. Mas a inversão dos valores e de papéis está deixando gente triste. Eu estava pensando, vereador Zé Luiz, e queria que você refletisse sobre a minha fala, porque eu estou falando é daquilo que está consumado. Eu não estou fazendo igual os políticos, sacerdotes, falando do amanhã e da eternidade. Eu estou falando daquilo que é fato, que foi consumado. Vereador Edson Souza renuncia à liderança do governo. Fato. Caboja nomeado líder. Caboja renuncia. Fato. Delano, doutor Delano renuncia à presidência da Comissão de Justiça. Fato. Saúde. Doutor Delano renuncia. Vereador Marcos Vinícius, o mais preparado juridicamente nessa casa, renuncia à Comissão de Justiça. Vereador César Tarzan, que não pega esse pó podre, quando ele pular de uma área para outra, porque eu tenho muita segurança, renuncia à comissão. Doutor Bruno, procurador, por questão íntima, renuncia. Controlador exonerada. O que está acontecendo nessa casa? O que está acontecendo? O que está acontecendo com essa casa? Então, essa questão da renúncia, o doutor Delano, que tem um olhar de raio-x, foi o primeiro. Depois eu não aguentei, e foi. Essa legislatura vai passar para a história. Já está consumado. A legislatura que teve mais membros que renunciaram às suas missões internas. Nós temos que refletir sobre isso. O que está atrás disso? Eu estou recebendo, hoje está fazendo um mês que surgiu o escândalo do Geraldo Divinils, da negociada de cargo, da prepotência dele, aquela ameaça. Hoje está fazendo um mês. E hoje que a CPI foi instalada em seus membros. E com todo o respeito que eu tenho a todos os parlamentares dessa casa, a todos, mas eu acho estranho que foi nomeado para a CPI só quem não queria CPI. Só foi nomeado para a CPI quem não assinou a CPI. Fiz o questionamento ao doutor Bruno por analogia, que essa casa fala. Quer dizer, vou trabalhar com uma equipe muito boa, vereador Josafá, vereador Honrado, vereador Nonato, vereador Demir e vereador Renato. Mas será que os outros colegas que ensinaram comigo, os outros sete, nenhum poderia fazer parte? Será que, por exemplo, a questão técnica, que tem um vereador que foi citado e um partido dele está acompanhando a CPI? Quem pode mais? Pode menos? No Congresso Nacional não pode? O que está acontecendo nessa casa? Aqui eu fui acusado já de denunciar a mulher vereador, eu fui acusado de chamar os outros ladrão, fui acusado de jogar carro em cima dos outros, e estou ganhando todas, não perdi nenhuma até agora. Gente celebrando no boteco aí, gente celebrando no boteco, que vai beber o uísque às minhas custas, vai tomar a cadeia. Vai tomar a cadeia. Artigo 339 do Código Penal. Falsificar ocorrência policial. Quero aqui manifestar o meu respeito ao vereador Josafá, ao vereador Nonato, ao vereador Demir e ao vereador Renato. CPI, um espingarda de cano torto. Você sabe como é que ela começa e não sabe como é que termina. Nós não sabemos o que é que vamos encontrar pela frente. Temos evidências. Eu, particularmente, já estou com ela aqui, montada. 29 perguntas. E vai ser ao vivo. Essa conversa de corredor no plenari, não. Todas as audiências são públicas. E estou entrando com requerimento para o senhor presidente que ela seja televisionada. Ela envolve o secretário, envolve o vereador, envolve o prefeito. Nós não estamos acusando ninguém. Mas vai ser pública. O relatório vai ser público. Mas a gente fica triste. Aqui eu já arrumei uma pneia, já arrumei pressão alta, só falta um infarto e um derrame, virar uma manteiga e derreter. Porque tem gente que acorda para fazer a ruindade. Para fazer a ruindade. E ninguém vai me calar nessa casa aqui. Aqui não tem dois regimentos, não. Aqui não tem duas leis orgânicas, não. Nem que eu sofra infarto e caia de para trás. Nem que minha vida termine aqui. Mas eu não vou assustar até lá por ninguém, não. Não vou ter pressão matemática, não. Eu não vou ter pressão política, não. Como eu não vou fazer pressão política em nenhum dos meus pares. Mas eu não aceitaria certas coisas. Nessa altura da vida, que eu sou um terço da eternidade, tomar para enfeitar a história do que é caminhar junto com vocês. Mas você fica triste. 80% dos vereadores que acompanham a CPI do Divinils não assinaram ela. Eu estou fazendo um estudo interessante nessa casa de dados e de estatística que eu vou apresentar sobre minha presidência e a presidência do vereador Adair. Eu estou revisando porque eu estou assustado. Eu estou assustado. Eu acho que não quero fazer um pré-julgamento de ninguém. Mas o senhor Geraldo Passos tem muita coisa a explicar. E quero deixar bem claro. O meu primeiro requerimento é quebrar o telefone de todos os senhores. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Mensagem criptografada. Telefonemas. Como é que um homem igual o Geraldo Divinils, que todos é ex-presidente, ele ganhava um salário mínimo, ele foi para quase 52 mil reais. Se você pegar em 2018, eu passei ele hoje, o que ele ganhou hoje em 2018, soma todas as outras grandes comunicações. Quem que é o senhor que vai para o jornal e fala que vereador tá, que representa uma empresa de lixo? Por que essa casa está calada? Ou você está achando que o celular do senhor não está quebrado? De ameaça, mandando para o vereador, blogueiro que pergunta a reforma administrativa que não está nessa casa. Não brinque comigo. Eu tenho alma de auditor. Nós estamos só começando um jogo agora. Muita máscara vai cair aqui. A CPI é um instrumento jurídico, onde o vereador componente passa a ser juiz. Então essa questão de ameaça, não aceito isso não. Tenho respeito aqui por todos os vereadores, mas todos. O sentimento que eu tenho aqui é esse. Mas eu sei como é que está sendo julgado alguns jogos aí. Mas com toda certeza, vou para o bom combate. Vou para o bom combate simplesmente por causa de uma coisa. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Obrigado, senhor presidente.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, eu quero abordar nessa tarde de hoje assuntos que traz melhorias, que traz crescimento para a nossa cidade. Vou largar esses pormenores, essas picuinhas, política de dor de cotovelo, e vamos ao que interessa. Vamos àquilo que faz com que a cidade cresça. Vamos àquilo com que faz que a nossa cidade melhore, com que melhore a vida dos cidadãos dessa cidade. Quero aqui, senhor presidente, nessa tarde de hoje, abordar assunto de grande interesse da nossa cidade. Quero aqui, como vereador, membro do MDB, composição do governo municipal dessa cidade, trabalhar para a cidade, trazer melhorias juntamente com o executivo. E aqui eu já falei várias vezes, sendo o vereador mais antigo dessa casa, que vereador não faz obras, vereador faz leis, vereador fiscaliza o executivo, vereador, mas se ele quiser, ele é parceiro do executivo. A Câmara Municipal, ela não tem que estar submissa ao executivo, e sim, ela tem que ser parceira do executivo para que as melhorias possam chegar até os cidadãos dessa cidade. Eu quero falar aqui, senhor presidente, na primeira edição do projeto Ação nos Bairros. Quero parabenizar o presidente da Associação de Moradores do bairro Jardim Copacabana, Elielcio Rodrigues, que tem trabalhado muito lá para o bairro Jardim Copacabana. Quero parabenizar o executivo, parabenizar o seu prefeito municipal, na pessoa da secretária de obras, Cláudia, que fez essa primeira edição de Ação nos Bairros, e que foi um sucesso, onde teve os bairros Jardim Copacabana atendido, teve o bairro João Paulo II e teve o bairro Santo André. E não vai parar por aí não. Essa ação começou nesses três bairros citados aqui e vai continuar a acontecer em toda a cidade, principalmente nos bairros periféricos da nossa cidade, que precisa de uma atenção melhor do poder público. Eu quero aqui, senhor presidente, dizer que houve lá nesses bairros citados patrulhamento e cascalhamento da entrada do bairro Jardim Copacabana, limpeza dos bueiros, teve capina de ruas, limpeza lá, foram feitas roçadas, limpeza do campo de futebol, pinturas lá do vestiário do campo de futebol e outras coisas a mais. Lá no bairro Santo André, mesma coisa. Foram patrulhadas as ruas, feitas as limpezas dos bairros Santo André e João Paulo II. E houve também uma ação ali no sábado. Teve uma ação com a participação de moradores dos três bairros da nossa cidade. Do Conjunto Habitacional Jardim Copacabana, do bairro Santo André e também do bairro João Paulo II. Teve lá evento, o evento ainda contou com a aula de Zumba, contou com o atendimento do PROCON, que é um órgão de defesa do consumidor, contou com a atualização e informação sobre benefícios sociais, apresentação de peças de teatros, distribuição de mudas de árvores para a arborização da nossa cidade, biblioteca itinerante com brincadeiras para criança, com distribuição de livros. Teve também atividades educativas de prevenção à dengue e saúde bucal. Teve vacinação, vacina da gripe, também vacina de hepatite. Atualização de cartão de vacinas, peso e medidas de crianças e aferição de pressão arterial. E também, senhor presidente, contou com alguns testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite B e C.
entre outras as ações que esteve ali no bairro Jardim Copacabana no sábado. Então, prefeito, está de parabéns. É um homem que veio para fazer o correto, não veio para brincar com as pessoas, igual nós tivemos aí governos passados que não tinham um pingo de respeito pelos cidadãos dessa cidade. Também, senhor presidente, nessa tarde de hoje, eu quero aproveitar, quero abordar também sobre a assinatura, já que a gente fala do Jardim Copacabana, da assinatura para a construção da ETE, que é a estação de tratamento de esgoto do bairro Jardim Copacabana. Nós, que já estávamos acompanhando os trabalhos do senhor prefeito, quando ele tinha um grande interesse de ir ali sanar o problema do esgoto do bairro Jardim Copacabana, do conjunto habitacional. E nós fomos lá no sábado e vimos que o esgoto está borbulhando ali. É cada esquina, é um esgoto borbulhando ali, saindo, correndo para a rua fora. O prefeito mandou fazer uma licitação, onde serão investidos R$ 335 mil para a construção dessa estação de tratamento de esgoto, lá no conjunto habitacional Jardim Copacabana. Quem ganhou a licitação e vai executar as obras é a empresa Lamar Engenharia. E quem vai custear, eu quero aqui falar para o cidadão que está nos ouvindo, quem vai custear a obra não teria que ser nada mais, nada menos do que a empresa Copasa. Eu falava aqui no mandato passado que era inadmissível que a Copasa ganhasse a licitação para tratar o esgoto da nossa cidade e um bairro igual o conjunto habitacional Jardim Copacabana, que a prefeitura tivesse que gastar dinheiro ali. Mas não, quem vai pagar o custo do esgoto para construir a estação de tratamento é a Copasa, aquela que é responsável pelo tratamento do esgoto da nossa cidade. Senhor presidente, quero também nessa tarde hoje abordar um outro assunto muito importante nesse momento. Já que eu sou motorista de profissão, caminhoneiro, motorista de ônibus, caminhões, eu me sinto no direito de pronunciar sobre esse assunto nessa tarde hoje. Ontem houve várias paralisações nas várias capitais do nosso país e também em várias cidades e estados do nosso país, a paralisação e protesto dos motoristas, dos caminhoneiros que rodam nas estradas do nosso país. Aqueles que fazem com que o Brasil, a maioria das riquezas, passam em cima das rodas de um caminhão. Já que nós, nossos produtos, nossos grãos, eles é transportado através de rodovias e ferrovias. Então eu quero parabenizar os motoristas que estão, nesse momento, fazendo, começaram ontem, e estão fazendo paralisações nas diversas rodovias do país. Aqui no estado de Minas Gerais, mais próximo a nós, nós podemos citar aqui a 381 Fernão Dias e a MG-050, que está neste momento com vários locais paralisados. Por quê? Porque os motoristas, os cidadãos brasileiros, não aguentam mais o peso da carga tributária. São os vários, os ladrões da Petrobras, que roubaram a Petrobras, e quem tem que pagar pelo roubo, somos nós, que não fizemos nada para que o Brasil estivesse no fundo do poço. Nós queremos aqui, eu fiz um apanhado rapidinho, em 2015, o combustível, o óleo diesel que se usa nos caminhões, nos ônibus, para o transporte, custava R$ 2,81. Hoje, o óleo diesel está custando R$ 3,79. E antes de eu pronunciar sobre isso, senhor presidente, eu vi que parece que de ontem para hoje teve um novo aumento nos combustíveis. O que chega a ser um absurdo, um desrespeito com os brasileiros. Por quê? Um desrespeito com os brasileiros, porque nossos grãos é transportado através de vias e ferrovias.
Então, na realidade, senhor presidente, fica aqui também, da parte do vereador Adair Otaviano, mais 2 minutos.
Concedo mais 2 minutos.
A minha indignação por ser nascido num país extremamente rico e, ao mesmo tempo, as riquezas mal divididas, poucos com muito e muito com muito pouco. Então, fica aqui, se cada um de nós, cidadãos, nós divinopolitanos, mineiros, brasileiros que somos, se brigarmos no bom sentido, para que o governo enxergue que os municípios precisam sobreviver. E nosso país precisando dos brasileiros para fazer o país crescer. Nós não temos que ajudar a pagar o rombo que esses vários ladrões deram ao nosso país, deram a Petrobras, através dos desfalques que eles têm vindo dando a Petrobras. Então fica aqui o meu apoio aos caminhoneiros que estão nesse momento brigando pelo aquilo que é deles de direito. O direito de trabalhar, de ter dignidade, de chegar num posto de combustível e que a metade da carga, a metade daquilo que eles cobram para transportar uma carga de um estado a outro, que não seja apenas mais de 70% para pagar o combustível, o que é um absurdo. Fica aqui a minha indignação a favor dos brasileiros que são corajosos e que têm coragem de trabalhar, enquanto muitos dos outros são um bando de vagabundo, não passa apenas de meramente ladrões. Eram essas as minhas palavras nessa tarde hoje, senhor presidente. Muito obrigado pela cessão da palavra.
Cumprimento o nobre Adil pelo pronunciamento e retorno os trabalhos da mesa ao presidente da casa, vereador Adair Otaviano.
Não havendo mais vereadores a pronunciar nessa tarde hoje, passo a segunda parte dos trabalhos. Solicito da secretária que proceda a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Novamente, boa tarde a todos. Leitura dos projetos da ordem do dia. Projeto de lei ordinária número EM040, de 30 de 11 de 2017, atribui zoneamento de uso e ocupação de solo ao parcelamento de solo urbano denominado bairro residencial Solares, zona cadastral número 45, neste município. Autor executivo municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloca em discussão. Projeto de lei ordinária. Número EM040/2017. Atribui zoneamento de uso e ocupação do solo ao parcelamento de solo urbano denominado Bairro Residencial Solares, zona cadastral número 45, neste município. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão. Em votação.
Coloco, senhor presidente. Agora, só a senhor presidente, só estou mais rápido que o Duran Kid. Só é rápido demais, você não olha para ninguém, me escuta aí. O que é isso, fazendo? Não, é não. Que é isso aí? Não.
volta de novo no discutir, é muito caro. Quer botar qualquer coisa de novo, tem nome
aí? É com política.
Fica aprovado por 7 votos favoráveis e 6 contrários. Projeto de lei ordinária número AM040/2017. Solicito à secretária que faça leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número AM043, de 30 de novembro de 2017. Atribui zoneamento de uso e ocupação do solo ao parcelamento de solo urbano denominado Bairro Residencial Altaville, zona cadastral número 45 neste município. Autor executivo municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloca em discussão o projeto de lei ordinária, número AM043/2017. Atribui zoneamento de uso e ocupação do solo ao parcelamento de solo urbano denominado Bairro Residencial Altaville, zona cadastral número 45, neste município. Autoria Executiva Municipal. Em discussão.
Palavra,
com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, eu não tive que hoje, eu não fui convidado para estar aqui. Não queria que os 6 vereadores que votaram o primeiro projeto sim me dessem 5 respostas para os outros 2 que vão vir, baseado no plano diretor, na lei complementar 109. Quando foi aprovado? Quantos lotes existe? Tem mais de 200? Porque o plano diretor, ele é claro. Lá foi lançado IPTU. Qual foi a data de lançamento desse lote? Quando nós perguntamos, fazemos essas perguntas, porque a pressa no parlamento é perigoso. Isso não é politicagem, não. Se quer, é voto livre, voto consciente. Quer voto assim. Mas eu quero que alguém defende. Me encanta. Fala quantos votos tem. Se tiver mais que 200, já fizeram agora o primeiro. Agora nós vamos a fundo, é sobre a votação passada. Porque o voto Minerva foi dado. Está atingindo o estatuto da cidade? Por que fizeram isso com tanta rapidez e às vezes não defenderam? É assim perguntas que eu tenho para fazer. É assim perguntas. Então, que não tem politicagem, que tenha transparência, é busca da verdade, é uma visão técnica. As reuniões são todas gravadas. Que alguém defende, que explique, que talvez eu possa até mudar meu voto. Mas o meu voto vai ser na mesma linha que foi do anterior.
Continua a discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereador Janete.
Vereador Edson de Souza, senhores vereadores, na última reunião eu fui a primeira vereadora a questionar porque eu não tinha as informações pertinentes. Foi esclarecida a respeito deste, em especial, deste projeto, que é o 043, pelo vereador Ademir, que ele tinha feito em loco, o vereador Cleitinho também confirmando, que eles tinham feito a fiscalização do local. Posteriormente, o vereador, no final da reunião, avisou que o corpo técnico estaria aqui às 13 horas e 30 minutos, que foi o horário que elas estiveram aqui hoje, onde a gente fez várias perguntas, vereador Edson de Souza, para que ela pudesse esclarecer. O projeto de lei apresentado, a Lei Municipal Uso e Ocupação do Solo, veio previsto no anexo 6. A glébula matriculada no cartório de registro da comarca de Divinópolis tem o número do livro, está aí na justificativa. E então a gente pediu para poder ver, ainda cobrou que precisava ter em todos os projetos futuros um mapeamento para que nós tivéssemos a localização. Então foi também passado para nós que seria definida após essa votação assim, é que seria feito os loteamentos, que todo mundo sabe que aqui a gente não está votando aqui, não é loteamento, a gente está votando é a glébula. Então, assim, eu acho que realmente isso aqui não é politicagem, nós não estamos aqui de brincadeira. As perguntas que nós tivemos aqui para fazer, na hora foi sanado. Eu não posso responder para o senhor pontuado, de acordo com o que o senhor me perguntou, porque eu teria que levar o seu questionário para casa, para poder ter as devidas respostas. Não acho que necessita, mas se o senhor vê que seja necessário, para isso nós podemos ter aí o pedido de vista, para que a gente possa ser apresentado, mas eu não vou me furtar de votar favorável, uma vez que eu confio nos meus colegas que fizeram a devida fiscalização, que é o vereador Cleitinho e o vereador Ademir, e também nos técnicos, que não eram cargos comissionados, eram técnicos do município, que vieram aqui para dar as devidas explicações. Nós não estamos aqui defendendo projeto nenhum de zoneamento, não sei quem são os donos do lote e nem nos interessa saber aqui essa casa. Afinal de contas, nós não temos aqui nenhum acordo com nenhum empresário ou proprietário de lote. Mas assim, eu não queria que fosse colocado da maneira como foi feita, que um voto nosso nos colocasse na berlinda, como foi colocado aqui. Se você votou, você tem que nos explicar. Eu votei, por exemplo, de acordo com a minha consciência e dentro da verdade que eu acredito que estava fazendo certo. Não foi hora nenhuma para poder prejudicar ninguém ou para peitar aqui nenhum vereador.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Edson.
Senhor presidente, a vereadora Janete, uma vereadora muito elegante, educada. Eu estou falando da lei complementar 169, vereadora. Estou falando do plano diretor. A alma da cidade. Né? E mediante as dúvidas, eu mesmo na semana passada, eu pedi vista que a gente poderia chamar um técnico aqui, eu mesmo fiz a proposta. Cheguei aqui hoje 10 para as 12, tinha terminado a reunião, não fui convidado. Eu não fui convidado. Né? Então eu acho, por exemplo, essa questão, então mediante, senhor presidente, eu não tenho segurança. Eu não tenho segurança para votar, meu voto será como for os dois, será não.
Passo a palavra ao vereador vice-presidente para que eu possa também manifestar.
Palavra à vereadora Adair.
Senhor presidente, gostaria, na ausência do líder do executivo nessa casa, os projetos foram discutidos do líder da bancada do Executivo nessa casa, vereador Rodrigo Caboge, não está presente. Eu gostaria de dizer que o vereador Edson Souza fez aí os seus questionamentos, mas nós não sabemos se os questionamentos foram criados de uns dois dias para cá. Porque aqui o projeto de lei M040 está na casa desde o dia 5 de dezembro de 2017. Vossa Excelência fez essas perguntas por escrito para a Prefeitura? O outro projeto também, o 043/2017, ele também chegou na mesma data, 5/12/2017. E o projeto M012/2018 chegou aqui na casa em março, está com quase 60 dias que ele está aqui. Então, na realidade, como o vereador Rodrigo Caboge explicou na reunião passada, isso aqui são matérias corriqueiras, que vem na Câmara todo dia. Se a gente for fazer política com toda matéria que chega aqui politiqueira, o prefeito não vai fazer nada da cidade. A cidade precisa de andar. A cidade precisa de melhorar. E para melhorar nós temos que votar muitos projetos aqui. Temos que aprovar alguns e temos que derrotar outros. Tem projeto que a gente enxerga que não é bom para a cidade. Eu já votei alguns contra em outras legislaturas.
Mas esses projetos que estão aqui, ora, discutidos nessa tarde de hoje, não tem nada, não tem segredo nos projetos. E quem quis estudar os projetos, quem quis estudar as matérias, dezembro, nós estamos entrando quase no mês de junho. Então tem 5 meses praticamente, os projetos estão aqui. Se não estudou até hoje, porque faltou vontade do legislador de estudar. Porque o papel do vereador é legislar e fiscalizar. Já podia ter estudado. Dá tempo de estudar uma matéria dessa aí com 30 dias? Ainda mais que 2 projetos têm praticamente 5 meses que estão na casa. Então fica aqui, não tem nada de anormal nos projetos, são matérias corriqueiras. E o vereador que tiver dúvida numa matéria corriqueira que está nessa casa há 5 meses, vai precisar de estudar muito, porque ele não está executando seu papel, não. Muito obrigado, senhor presidente.
Retorno os trabalhos da mesa ao presidente da casa, Adair Otaviano.
Com a palavra o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, o senhor sabe muito bem que quem faz o comunicado de informação é o presidente, é o vereador relator da comissão temática. Não é o vereador. O senhor sabe. O senhor, eu acho, não está bem, não. O senhor, por exemplo, claro, hoje a presidência, fala em nome do governo. O senhor é o presidente nosso. Somos juiz. O senhor tem que ter um cargo à altura da liturgia que requer. O senhor não pode ficar assim nesse embate político. Isso fica ruim para nós, presidente. O povo está nos vendo. O senhor sabe disso. O senhor sabe disso. Que, por exemplo, é o relator, que ele tem o direito constitucional, regimental. Nós estamos estudando, sim. E tem uma coisa, senhor presidente. Esse projeto aí tem muito tempo. Ele veio em pauta, há 2 meses atrás, onde a vereadora Janete pediu sobressamento de 60 dias. E depois, senhor presidente, ele entrou na pauta na semana passada, e onde nós começamos a discussão, senhor presidente. Então eu acho que nós temos que ter, senhor presidente. É um respeito. Esse vereador não tem inteligência do senhor, não tem a competência do senhor, né? Não tem honestidade do senhor, não tem o zelo do senhor. Não tem nada. O senhor aqui parece um avô de Deus. Mas deixa eu contar uma coisa para o senhor. Eu levo o serviço para casa para estudar. Eu gosto de novos, igual o senhor gosta. O que eu estou com dúvida, senhor presidente, quero ser mais específico, é o artigo 42, 45 e 66 da lei complementar. Ou é pecado falar isso aqui? Ou o senhor quer que eu fique calado? A minha dúvida é essa, senhor presidente. Eu estou questionando o senhor, isso é um parlamento. As minhas 3 dúvidas é outra e tudo tem nada, não. Mas, pelo amor de Deus, aí, tem mais respeito com a gente, principalmente comigo.
Vereador, você tem a memória curta. O projeto ele foi distribuído e Vossa Excelência era o relator dele. Você perdeu o prazo. Você perdeu o prazo regimental. Eu tive que renomear a comissão porque você perdeu o prazo. Você está querendo discutir uma coisa irreal. Você está querendo fazer existir cabelo em cima de um ovo. Então, pelo amor de Deus, continue a discussão. Em votação. Fica aprovado por 6 votos favoráveis e 5 contrários. Projeto de lei ordinária, número EM 043/2017. Solicito da secretária que faça leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária, número EM 012, de 27 de março de 2018. Atribui zoneamento de uso e ocupação de solo à gleba número 03, zona cadastral número 45, em lugar denominado Fazenda Catalão, neste município. Autor executivo municipal, quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária, número EM02/2018. Atribui zoneamento de uso e ocupação do solo à gleba, número 003, zona cadastral, número 045, EM, lugar denominado Fazenda Catalão neste município. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Edson.
Senhor presidente, em relação a esse projeto, são mais duas perguntas também. Mas essa é diferente. Essa eu queria que me informasse qual que é a metragem de APP e qual que é a metragem de reserva especial. Não tem. Portanto, o voto é não.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Janete.
Senhor presidente, devido à dúvida do vereador Edson de Souza, que eu não tenho essas duas respostas, eu vou pedir vista até a próxima reunião para a gente obter essas respostas.
Fica negado o pedido de vossa excelência, haja visto que o vereador do seu partido já pediu. Continua a discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Sargento Elton.
Concordando aí com o meu amigo vereador Edson, minha comadre vereador Janete, eu peço vista até a próxima reunião.
Coloco em votação o pedido do vereador Sargento Elton, vista até a próxima reunião. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovado o pedido de vistas até a próxima reunião do projeto de lei ordinária número EM012/2018. Solicito à secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não há mais projetos na ordem do dia.
Não havendo mais projetos na pauta da ordem do dia, passo a terceira parte dos trabalhos. A pedido do vereador Renato, um minuto de silêncio pelo passamento do senhor Antônio Pereira Barros. Também a pedido do vereador Ademir, pelo passamento de Nadir Prado. Também a pedido do vereador Ademir, pelo passamento de Elisa Maria Chaves, ex-diretora da Escola Estadual Dona Antônia Valadares. Não havendo mais assuntos a tratarem nesta sessão, quero agradecer a presença dos senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos. Em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.